Rápidos Cast. Agora.
E aí galera, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de MTG. Eu sou o MP, seu host. E tô de novo, espero que não dê nenhum problema durante a gravação. Fala isso, tudo bem? Que sacanagem.
E aí?
Beleza?
Beleza, MP. Tranquilo?
Tranquilo, cara. Você e todos os ouvintes que quiserem falar... Bom, você não, né? Só os ouvintes que quiserem falar com... Primeiro, hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast, o Facebook e o YouTube estão aí. De vez em quando a gente posta uma coisa no YouTube. E por que esse negócio se chama Hackdoscast mesmo?
Porque aqui é BR.
Isso. De vez em quando a gente fala de outras guildas também e de certas cartas que parecem com Magic, mas estão sem conta, não é?
É verdade.
Começar dando salve pro pessoal que comentou as nossas postagens durante a semana aí no Facebook, obrigado. É, e também dando salve pro pessoal lá do céu, Feitiço da Vila. É, eu fui, conversei com o pessoal lá que joga Magic, inclusive.
Olha só.
RPG que eu dei. Bem legal, cara. Pessoal bem criativo, inclusive. Bacana.
Fiquei interessado, o negócio parece bem divertido.
É, bacana. Assim, ser o mestre é mais fácil, né? Você vai impondo desafios. Mas é, a gente aprende bastante também com a maneira como os outros... resolve os problemas que você propõe, né?
Pô, eu acho mó difícil mestrar.
Cara, é que, tipo, eu tinha um roteiro, né? Aí você meio que força a barra pra todo mundo seguir o roteiro. Mas quando é uma coisa assim que você não tá bem definida a história, você deixa muito aberta, é muito tenso. Foi um desafio pra mim. Faz tempo que eu não mestrava, mas é legal, cara. É legal mesmo. Enfim, tem bastante novidade essa semana, né? É, começaram os spoilers de Amonkhet. Ou é Amonkhet ou Amonkhet? O que você prefere falar, Felipe?
Eu acho que nenhum dos dois.
É o quê? AKH?
Não, mas eu escutei hoje o vídeo da Carol falando e não me parece nem a Amonkhet, nem a Amonkhet. É alguma coisa, sei lá, me pareceu diferente.
Olha, é a AKH, mas
mas a Amonkhet pra mim.
A Amonkhet, né? A Amonkhet, tudo bem. E já vou pedir feedback se o meu volume estiver estranho ou tiver muito dispare do volume do Felipe, por favor, gritem em algum lugar aí que a gente resolve pra semana que vem. Mas nos testes que nós fizemos, deu tudo certo.
Ah, aparentemente está ok.
Isso. E antes que eu esqueça, semana que vem teremos um problema de agenda aí, eu vou estar viajando, então já tem... Vai ter alguma coisa com o Grilo. Já vou adiantando, mas vai ser um Rápidos Cast. Porque não vai ter todas as fases e a gente não vai conseguir pegar as novidades, né, as notícias da semana de uma vez. Mas o programa tá legal, eu prometo.
Um racecast.
Digamos que eu já ouvi. Tudo bem, vamos passar de fase então?
Bora lá.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Manutenção, hora da informação, Felipe. E hoje o programa é sobre Amonkhet, especificamente as mecânicas, né? Falando um pouquinho mais de reciclar, que é uma mecânica que tá voltando. Então as cartas em si, a gente fala lá na fase principal, mas saíram já as Masterpieces. 25 Masterpieces foram spoiladas desde segunda-feira, a gente tá gravando na quarta à noite.
Isso aí.
Então foi um spoilercalipse aí de Masterpieces. Como se chamam as Masterpieces novas?
Invocations.
Invocações. Invocação no Magic pode ser qualquer coisa. Criatura, encantamento, feitiço, mágica instantânea, né?
Vamos botar esse aqui genérico.
Piquezinho, né? Piquezinho. Vamos falar... Você acessou o link que eu deixei aí?
Ah, acessei.
O da Wizards?
Sim.
Vamos falar assim, você fala duas, eu falo duas? Você fala duas, já que tá de duas em duas?
Beleza.
Começa aí.
Pode esperando.
É, só uma coisa, as artes, lógico, são lindas, são todas artes aí. Novas, né? O chifre do Bolas está presente em várias das artes. É, o frame a gente fala um pouquinho depois. A forma como foi spoilado foi bem legal. É, eles deram para times como o time do Villiedel, que é o Dex Army, deram para streamers também, né? Então, nesses últimos 3 dias, vários já spoilaram as Masterpieces ou invocações. E acho que falta um ciclo para somar 30 invocações, só que esse ciclo deve ser de cartas de Amonkhet que ainda não foram spoiladas, então deve vir aí durante as próximas semanas.
Vão ser 30 nessa edição?
Eu acredito que sim. Normalmente é 30, normalmente, né? Só uma vez, mas é. Foi 30 na primeira em Kaladesh e 25 na segunda, lembra?
Eu não lembro.
50, 55 ao todo. Ah, e o pré-release de Amon Kefis é dias 22 e 23 de abril. Faltam 3 semanas, né? 3, 4
Isso aí. Vai ser no feriado.
Que feriado?
21 de abril.
Ah, é verdade. Olha só, vai dar pra brincar.
Yep.
E aí, você quer começar ou eu começo?
Posso começar. Manda Já aí. Consegui decifrar qualquer.
O mimimi vem depois, calma. Primeiro, quais são as cartas?
Comando Austério.
Ok, o comando branco.
Comando branco. E Ivermind Sensor.
É esse que tava precisando de um reprint, né?
Tava.
Não saiu Modern acho... Masters.
Não, nunca lembro. É que não baixa muito preço, né, em Masterpiece, né? Mas tudo bem.
É verdade. Tem. Nossa, qual que é o nome? Ah, Containment Priest.
Isso, esse é de Commander, né?
É de Commander, é difícil Commander. De encontrar. E Loyal Retainers, que também esse aí, é bem difícil de encontrar.
Esse eu não lembrava nem, esse eu sinceramente não lembrava.
Ele é um tutor, né? É um bichinho que tutora coisas. Ele joga Legacy de vez em quando.
É, mas eu não lembrava dele, sinceramente.
Se, não, desculpa, você não tutora, você retorna uma lendária, né, do teu cemitério para o jogo. É muito bom.
E a gente tem Worship.
É Adoração, que joga Side Modern.
Sim, fazia tempo que não sai, né?
Isso.
E temos Wraith of God.
Cólera de Deus com uma imagem linda.
É, mas eu prefiro a montada de corpos.
Ah, clássico, de alfa. Vamos lá, Esfinge Consagrada, aquela 4-6 que joga cubo, né? Que você compra duas, toda vez que o cara compra uma. E Counterbalance, em homenagem ao Fernando, que não pode participar desse podcast aí. Counterbalance como Masterpiece.
Bom, quando eu olhei essa imagem, eu achei que ia ser Balance.
Olha, você meio que acertou.
Eu acho que eu gostaria mais de Balance, não sei.
Como sempre, eles capricharam, né? Todas as imagens são bonitas.
Não, a arte dessas cartas tá maravilhosa.
Ah, eu nem diria bonitas, eu diria épicas.
Tá foda.
Eu acho que o artista sabe que a imagem dele vai ser usada numa masterpiece. Porque elas têm. Ah, acho que era
claro. Acho que é possível pela descrição também, né?
E era claro, né? Nas masterpieces de Kaladesh. É que elas são todas feitas como se fosse algo épico mesmo. Por exemplo, o Waving Mind Sensor poderia ser um passarinho, simplesmente. Mas
sim.
Esse aqui é tipo um pássaro cheio de coisa dourada. Acho que tem alguém ainda em cima.
É um dozinho, né?
E tem o chifre do Bolas lá atrás.
Não, mas tem... Ele tem o esquema... Como é que chama? Esqueci o nome, cara. Do Deus Pássaro do Egípcio. Esqueci o nome dele.
Ah, eu não vou saber. É o quê? É Anubis? É alguma coisa? Ubis?
Não, Anubis é o...
É o Chacal.
É o Chacal, é. Não lembro, nossa. Fugiu. Horus.
Horus. Manda... Vamos continuar, que tem muita massa.
Vamos lá.
Você tem as
Counterspell.
Contra mágica. Linda a imagem, hein?
Foi legal. É, uma bolinha, né? Mas bem legal. E o comando críptico.
Essa imagem é mais ou menos, é? Comando críptico.
A imagem é bem bonita, só não achei muito... só não achei muito a ver, mas...
Essa fonte que usaram nos nomes tá meio críptica.
É, tá. Eu diria que tá meio tumbística, mas ok.
Vamos lá, as próximas. Putz, a Base. Nossa, que só tem 4 letras nesse nome. Aí você pensa que todo o resto é letra, só tem vários riscos, né? Daisy, Pasmar tá aqui. Essa imagem é bonita, né? Tem vários passarinhos espíritos aqui em frente de uma lagoa. Pasmar é uma carta originalmente de Nemesis, né? É aquele counter que você retorna uma ida pra sua mão. E Divert, que é uma carta de uma mana, é azul também. Nossa, quanto counter!
Sim.
Caramba, Divert é um counter de uma mana. Não é um counter, né? É uma carta de uma mana azul que troca o alvo, a não ser que o cara pague 2. Troca o alvo de alguma coisa.
Pseudo counter.
Divert tá caro, joga alguma coisa?
Não faço nem ideia.
Como é de uma mana, né? E é azul, deve jogar vintage. Deixa eu ver, Divert. Não, $1. $1 a $2. Nada. É. Mas essa carta nunca teve reprint. Então.
Ok, então. Acho que é porque eles quiseram colocar bastante counter. Não sei.
Pois é, falando em counter.
Força de vontade. É basicamente uma força de vontade com Horus na frente. O desenho tá bem.
Qual vai ser mais cara? A de juiz ou essa?
Putz, eu acho que é de juiz, hein?
É, de juiz já tá mais de $300.
Juiz vai ser até pela escassez, né? Mas essa é bem bonita, eu gostei bastante dessa arte.
É legal?
Eu escolheria essa. Eu. Né? Sou eu, né? E temos também o Pacto da Negação.
É mais um counter aí. Esse
é, deu um divisor de águas ali, né? Meio estranho, mas ok.
Tá valendo. Próxima carta é Spell Pierce, mais um counter, né? E esse counter é muito bom. Uma mana anula não criatura, a menos que pague 2. E mais um é Stifle, que anula habilidade ativada ou desencadeada. Stifle joga Legacy.
É. Legal também.
É o melhor,
muito boa,
Stifle,
né?
É o melhor Destroy Land do Legacy.
É. Eu sei muito da imagem do Stifle.
É um chacalzinho no meio de uma...
O cara tá entrando numa pirâmide, né? Pra pegar, tipo, e deve estar dando um Stifle nas traps.
Olha só.
Aliás, a gente podia ter trap, né? Enfim. Por isso, quem sabe na próxima coleção.
Por enquanto só falamos em cartas azuis e brancas, né? Agora vamos mudar de cor, Felipe.
Vamos, Attrition.
Atrito, carta preta que não joga nada.
Não joga. Joga Commander, não?
Talvez, depende do deck. A grande contribuição de Atrito foi o nome, né? Guerra de Atrito, que é o que a gente fala quando você fica trocando criatura por outra. E o pessoal do Hearthstone também usa. Só pra isso que serve Atrito.
Nossa, a Tony usa esse também? Não sabia.
Sim. É o meu chute, por enquanto, pra Masterpiece mais barata dessa edição.
É, pode ser. Talvez, não sei. Acho que tem uma que deve ser mais barata. E Dark Ritual também?
É, Ritual Sombrio. Legal ver as letras de Ritual Sombrio sem nenhum flavor text, com essa fonte que eles estão usando, né? Eles estão usando uma fonte diferente aqui. Aliás, não tem Masterpiece com flavor text, por enquanto. Nenhuma dessas 25 tem flavor text.
Exato.
Se tivesse, a gente não ia conseguir ler direito também, então, graças a Deus.
Ah, não é que teria. O texto da caixa de texto tá boa, vai. Só o nome mesmo que tá. Mas acho que foi de propósito. Eles quiseram fazer difícil de ler mesmo.
Aliás, normalmente a carta de Magic tá tudo maiúscula, não, né?
Não.
Não, tô vendo aqui.
Não tá. Foi só pra essa mesmo.
Pois é, tá tudo
pra maiúscula. Pra aparecer um baú. Dentro. Pra aparecer um baú do Yu-Gi-Oh, sabe?
E hoje essa arte de Ritual Sombrio nova, ela foi solta como wallpaper da Wizards hoje.
Nossa,
se você quiser.
Legal.
Eu não gostei dela em nova versão.
Nossa.
Não gostei. Você consegue ver certas coisas borradas, assim. Não é uma arte tão detalhada, tão caprichada.
Será que não fez por esfumaçado? Eu não sei. Ah, aqui é digital, né? Não é na mão, né?
É digital. Bom, se bem que parece rabiscado na mão.
Depois, às vezes pode ser esfumaçado, né? Pode ser feito esfumaçado aí, quando parece que está meio borrado.
Pode ser. Próximas cartas, ainda pretas. Intento Diabólico é aquele tutor preto, né? Que pode ser um Demonic Tutor, só que você tem que sacrificar uma criatura. E Sepultar, Entomb, né? Que joga em Index de Reanimator no Legacy. Entomb tem uma imagem muito legal, diz tudo o que você precisa saber. Né?
Bem básico.
Estou me sentindo no Indiana Jones vendo assim. Já sabem o que é Indiana Jones?
Não sei, não teve um novo Indiana Jones?
Não, não teve, isso não existe.
Não teve o das caveiras, não foi? Caveira de cristal?
Não, a gente tem que apagar ele, não faz parte da continuidade, tá? Foi tão ruim que a gente
esqueceu. Eu acho que pode ser, né? Porque depois que você fica, ele estava muito velho, aí fica ruim mesmo, né? Não dá pra ser igual, né?
Foi horrível. Foi com o Shia LaBeouf.
Não, foi ruim, né? Mas eu tenho aqui um box de DVD do Indiana Jones.
E vê esse filme?
Não, acho que não.
Ah, bom.
Você é louco?
Só um parênteses bem rápido. Falando de Shia LaBeouf, você viu o que aconteceu com ele no 4chan?
Não.
Tá bom, acontece rápido. Ele tá fazendo uma campanha contra o Trump. Ele montou uma câmera em Nova York, em que as pessoas têm que ir na frente e ficar falando algo tipo, eu não vou suportar o Trump, uma coisa assim. Aí o pessoal do 4chan começou a ir e falar outras coisas, e zoou. Aí ele mudou de cidade, continuou a mesma coisa. Aí ele decidiu não fazer mais isso, simplesmente colocou uma bandeira, escrito lá o que ele queria escrever, e ficou filmando a bandeira 24 horas por dia, fazendo stream disso. O pessoal do 4chan começou a triangular a posição de onde ele estava, com o barulho dos aviões, com buzinas que o pessoal ia passando e buzinando, com o ângulo do sol, horário de dia, enfim, e encontraram. E substituíram essa bandeira por uma do Forja.
Nossa.
Sim.
É muita falta do que fazer, digamos assim.
É muito compromisso com a zoeira.
Não é muita falta do que fazer, cara.
Mas vamos lá, continuando, Felipe. Próximas duas.
Temos Mind Twist.
Como é que é Mind Twist em português mesmo? Caramba, eu joguei tanto com essa carta.
Distorção.
É distorção mental, isso, ou distorcer a mente. Isso aí.
E temos Aggravated Assault. Não nem lembro dessa carta.
Aggravated Assault, a imagem é muito boa. A carta é um encantamento vermelho, custa 3 e você pode pagar 5 manas para ter uma fase de combate adicional. É isso. Eu acho que esse assalto aí deve ser a masterpiece mais barata agora.
É possível.
Ganhou de atriz. Talvez, hein? As próximas duas, Felipe, Chain Lightning, joga nos monoheads da vida e joga em combo também. Né?
Isso é legal.
É comum, não é?
Não é incomum.
Deixa eu ver, a printagem mais baixa, né? Chain Lightning. É comum, tem printagem como comum em Legends, em Masters Edition, em Vintage Masters. Então você pode jogar online nos monoheads aí, inclusive no Pauper, com esse Chain Lightning. E, além do Chain Lightning, tem a primeira carta verde. E a única carta verde, por enquanto, das Masterpieces. do Maelstrom, que joga Modern.
Joga Modern? Não joga nada de Legacy?
Acho que pode jogar, é bem provável. Se for a Bizan, você joga com Vindicate, mas isso aí pode ser. E legal que não tem nada de Maelstrom em Amonkhet, pelo menos que a gente saiba, mas o Pulsar tá aí. E a última que ficou pra você, Felipe?
Vindicate.
Vindicate. Duas cartas que fazem coisas parecidas, né?
Pulsar. Eu gostei muito dessa imagem de Vindicate.
É bem trabalhada, isso a gente não pode negar. Agora, o que acontece com os frames, cara? Eu tava certo de que ia ser o mesmo frame das expedições e depois das Masterpieces. E não é, é muito diferente. Como é que você quer descrever esse frame?
Eu descreveria como comentei, Vanguard.
Lembra Vanguard, sim. Eles não têm uma borda, né? As letras maiúsculas na caixa de texto.
Sabe o que? Eu lembrei o que eu queria falar quando eu falei do Yu-Gi-Oh! É os negócios do Cavaleiro do Zodíaco. Parece a Arca, mano.
Nossa, puxou lá de trás, hein?
Era isso que tava me lembrando, não tava entendendo.
Eu tô achando estranho pra você saber qual é a cor da carta. Tem apenas alguns traços, você sabe. Isso. O símbolo de Amonkhet tá no embaixo e nos dois cantos, né, das cartas. É poder e resistência de criatura fica poder em cima, resistência embaixo, lá no canto direito.
Isso é meio Hearthstone, né?
Acho que sim. Nossa,
eu não sei, eu não jogo Hearthstone.
Eu joguei Hearthstone ontem e não lembro.
Design de Hearthstone é bom.
Nós ainda estamos vendo o símbolo do... O símbolo, né? O lugar para ter o selo, né? Que essas cartas novas vêm com selinho. As raras, pelo menos, e míticas. E aqui tem. E esse selo, ele tá dentro... Ele é como se fosse a orbe do chifre do Nicol Bolas. Assim, é uma edição muito voltada para o Nicol Bolas.
Sim. É o plano dele, né?
Pois é. E acho que o que o pessoal achou mais ruim nessas Masterpieces foi realmente a letra, a fonte que estão usando no nome da carta e no tipo da carta. Né? Porque antes e depois desses textos normais, que já estão numa fonte bagunçada, existe colado alguns hieróglifos. Né? Que nós só podemos assumir que são hieróglifos mesmo. Né?
Não sei se é... É tipo um hieróglifo, né?
É um hieróglifo simplificado, mas é. Então fica complicado porque esses símbolos são parecidos com os símbolos do alfabeto que eles estão usando nessa fonte, né?
Uhum.
Então você demora um pouquinho pra decifrar o que vem. Enfim.
Eu acho que essa é a ideia, né? Pra você tá tentando, tipo, decifrar as coisas, sabe?
Eu não gostei. Eu acho que é o tipo de carta que fica mais bonito ao vivo do que digital.
Provavelmente.
Porque a gente tá com uma dificuldade de ler, então tem muita coisa diferente a manutenção. Mas eu não gostei pelo motivo de que é mais um frame, é uma diferença muito grande pros outros. E normalmente, essas cartas vão pra mesa de Commander, né, Felipe?
Basicamente, eu acho.
Então, normalmente uma mesa de Commander é uma zona, cara. Em termos visuais mesmo. Primeiro que o pessoal insiste em levar o playmat. E playmats são coloridos e tem arte. Em cima do playmat você coloca uma carta. A carta tem uma borda, ela é colorida, tem arte e tem texto. Então já fica uma poluição visual. a não ser que seu playmat seja monocromático, já sem querer você causou uma poluição visual. Aí imagina um sujeito que começa com, sei lá, uma Shockland, que é uma expedição, e baixa um Aether Vial de Kaladesh, aquele Masterpiece. Aí depois baixa um terreno de, sei lá, uma Dual de Revised, borda branca, símbolos bem diferentes, e uma carta com frame de pós-oitava edição, entendeu? Você tá jogando Magic e baixou 4 cartas com frames diferentes.
É a vida.
Ainda tem os frames bizarros de Visão do Futuro. Tem o frame novo, pós M15.
Você pode
e tem
usar,
esses aí.
Você pode usar uma lente full art de cada. Tem sem frame, tem com frame Zendikar.
Então, Felipe, eu acho que fica muito bagunçado. Fica uma poluição visual. Agora, de fato, é bonito. Eu acho que você, no lugar da Wizard, você tem que arriscar mesmo. Né?
Eu acho que se não tivesse nenhuma criatura, talvez fosse melhor. Nem encantamento, sabe? Fosse só mágica, porque aí não tem muito problema, né?
É, porque a mágica vai pro
cemitério. O efeito único vai pro cemitério, né?
É verdade.
Porque o Masterpiece de... As outras Masterpiece ainda é ok, né? As Full Lands, eu achei meio... O frame dela é bem diferente, né? E elas são meio são bem difíceis de reconhecer também.
Tem um bônus delas em comparação a esses aqui, que é o seguinte, a arte dessas lentes é estendida. Elas ocupam quase o frame inteiro. E aqui não. Essas artes estão contidas nos quadradinhos normais. Eu acho um desperdício também nessas cartas, mas é claro, é óbvio que eles fizeram isso para ressaltar que a carta lembra o Egito, para colocar a fonte no tipo, para fazer tudo maiúsculo, uma caixa de texto mais bem trabalhada e tal. Ia ficar muito estranho fazer arte estendida. Mas perder a chance de fazer algo com algumas artes que estão muito bem caprichadas.
O legal é que ela tem borda dourada, então ela não é válida em formatos.
Confundindo as pessoas. Fora isso, acho que
você reparou que ela tem borda dourada?
É, isso depende de onde você olha.
É, então, ela tem em cima e embaixo dourada. Não sei se ao vivo vai ser assim.
As cartas douradas têm mais borda dourada do que as não douradas. Se você olhar as cartas douradas, a maior parte da borda delas, de fato, está dourada. Mas, assim, acho que a gente tem que parabenizar o Wizards por um lado, por tentar uma coisa nova, né? É legal que eles estejam pensando nisso. É, pessoalmente, eu não gosto por causa dessa bagunça visual que vai ficar numa mesa de comando. Mas é algo diferente, ainda é Magic, apesar de não parecer. Eu só queria que a Wizards não tivesse dado esses spoilers com uma resolução medíocre para todo mundo.
Depois que eles colocaram no site deles, né?
Cara, no site deles tá um pouquinho melhor, mas como é um frame novo, uma fonte nova, ainda, por exemplo, você não consegue ler direito o número da carta dentro da edição, nem
não,
o ano.
Tá muito diferente onde estão as coisas, né?
Exato. Então, assim, é uma coisa nova, a gente quer ver, mas deram uma resolução muito ruim. Acho que tá 200x300, alguma coisa assim.
Eu não reparei. Mas acho que mais que isso, estão testando frames novos para ver a reação dos jogadores também, né? Não só... Tem todo esse trabalho, assim, do texto, que eu acho que foi proposital sim, pra não ser óbvio. Você não bater o olho e já saber.
Uhum.
Eu acho que foi de propósito. Mas acho que eles devem estar trabalhando também em esquemas de texto, né? Onde colocar as informações do esquema do design mesmo. Do que o pessoal aceita e o que o pessoal não aceita.
Se é pra saber a reação das pessoas, peguem suas tochas. Vamos até Seattle pra reclamar com ele.
Eu não achei ruim, assim. Eu particularmente gostei.
É.
Mas quando ficar uma permanente na mesa, principalmente se for criatura, eu acho que gera confusão.
Acho que
se fosse só artefato, encantamento,
uh-huh,
ainda eu acho bem de boa, porque o efeito em geral vai ter efeito estático e tal. Agora, a criatura, a não ser que, assim, ao vivo seja muito diferente, é complicado se reconhecer isso como uma criatura.
Mas além disso, acho que a gente tem que ressaltar também a mancada que foi liberar essas imagens numa resolução pobre. Principalmente para quem vai dar os spoilers, né? Espero que isso não se repita, que a gente consiga ver com maiores detalhes. Principalmente quando se fala de Masterpiece. Eu acho que isso foi uma grande cagada da Wizards, né? No próprio site da DexArmy, eu fui até lá, porque não consegui ver no Twitter, eles fizeram uma área no site específica para esse spoiler, e realmente a resolução está muito baixa, e esse é o arquivo que fizeram para eles, né, o original. Aqui no site da Wizards, cara, é o melhor que encontrei até agora, mas ainda não está satisfatório. Ainda mais com um frame novo. Bom, já fiz muito mimimi. Felipe, vamos mudar de assunto.
Vamos lá.
O dia dos anúncios. Eles fizeram anúncio para dizer que o dia dos... Lembra aquele dia dos anúncios, que é uma vez por semestre?
Uhum.
Então, fizeram anúncio para dizer que o dia dos anúncios será adiado.
Olha só.
É porque
então,
é o seguinte,
agora é só no próximo semestre, né?
Mais ou menos. É chegando o aniversário de 25 anos do Magic, né? Que é em 2018. E de 15 anos do MOL. E eles querem anunciar algumas coisas, mas não têm elas preparadas ainda. Então,
mas não agora.
Eles pediram pra gente esperar até junho. Não disseram o dia exato, mas vai ser até junho. E vai ter uma live stream também, dentro de uma loja e tal, pra soltar todos esses anúncios um por um. Isso é um lado ruim de você concentrar tudo em um dia só, porque quando surge alguma coisa na tua agenda, você ou joga o dia dos anúncios pra frente, ou anuncia essa coisa de forma separada, né? Então, se é pra arriscar anunciar coisas de forma separada, por que é que você tem um dia do anúncio? Você vê como derrota o propósito de ter isso?
É, eu não sei nem por que eles fizeram isso, juntar tudo no mesmo dia.
Eu também acho desnecessário, cara. Completamente desnecessário.
Eles querem, né?
Eles só se enrolam fazendo isso. Mas enfim, em junho teremos o dia do anúncio. Porque era pra ser depois de amanhã, era pra ser no último dia de março, né? Então chutaram para mais 3 meses aí. Mas teve um anúncio na outra semana aí, que a gente esqueceu de falar semana passada, que foi a Wizards deu o monopólio da realização dos GPs, da organização dos GPs para Channel Fireball. Aquela loja americana onde o PV escreve, a loja do LSV e tal. E o que, que você achou disso? Ah, isso vai em 2018 só.
Achei bizarro. Definição, achei bem estranho. Eles querem padronizar, mas é estranho.
É, a padronização será inevitável, né? Isso pode ser bom.
Então, mas aí você não dá chance pros outros, né?
No anúncio diz que a Tiana Fireball vai trabalhar junto com os organizadores locais, até porque ela vai ter que organizar torneios no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil.
Faz sentido ela fazer sozinha, é suicídio. Imagina, saber legislação de todos os lugares, etc, etc.
Exato.
A parte boa é que pode aumentar, como chama? Stream. Eu acho que dá pra aumentar stream por causa disso. Porque eles deram, pelo que eu entendi, tinham dado liberdade também pro pessoal, não só a organização, né? Então eles têm, a Tiana Fireball tá criando uma equipe de stream, pelo que, pra ver. Porque o LSV sempre tá lá, o Pochion tá começando a fazer stream.
Uhum.
Pode ser que tenha uma equipe. E aí, eles, como já tem estrutura, a estrutura é deles, eles vão ter que organizar mesmo, vai ter gente deles aqui, então talvez tragam aproveitem pra fazer isso, mas...
Tem muita gente caindo matando em cima disso, principalmente americanos, né? Não porque a Tiana Fireball é ruim em organizar evento, mas porque dá chance de você aumentar os preços de entrada no GPS, né? Porque você não vai ter uma concorrência, ela poderia dizer o preço, e porque a qualidade pode cair.
Por que ela vai dar mais coisa se não tem concorrência?
Isso. Eu acho que eles não ia soltar isso na mão deles se não tivessem termos bem concretos que evitassem isso, que isso acontecesse, né? Mas quando você tem monopólio, assim, na maioria das vezes, não dá certo. Porque a falta de concorrência te faz estagnar. Ou, no mínimo, ela não cria uma diversidade de ideias, né? Não dá fluidez.
Isso, esse é um problema. Isso acho que é o principal. Você vai ter menos inovação porque o cara vai... Porque isso principalmente afeta, acho que, o mercado americano e acaba refletindo no resto do mundo. Porque lá o cara pode... vai ter esse GP. Mas eu posso ter um GP daqui um mês de outro cara que tá dando mais coisa, então eu não vou nesse GP, vou no outro.
É. Quase todo fim de semana tem GP na América do Norte, então eles podem pular um GP assim pra ir em outro organizador. Muito fácil.
E aí os organizadores falam, não, vou dar isso, vou dar aquilo, nossa, aqui vai ter isso... aqui vai ter quiz, aqui vai ter uma, sei lá, um labirinto, aqui vai ter mais prêmio, se você comprar aqui você vai ganhar tipo 3 playmats e mais uma caralhada de coisa. E agora ele vai falar, vou dar nada.
A gente vai ter um ano inteiro pra analisar o que acontece. Eu eu não tô tão otimista, né? Acho que o primeiro ano deve ser bom, mas se isso continuar aí por muitos anos, infelizmente a gente pode matar boas ideias. Lembra do GP Legacy da Hallelujah no Japão?
Uhum.
Em que eles deram 500 entradas gratuitas para os primeiros estudantes. Sim. Tinha lanche gratuito para todo mundo. Eles escolheram cobrar $100, mas para um evento melhor. Acho que foram mais de 2 mil jogadores nesse GP Legacy.
Uhum.
E é uma coisa que agora você matou. Só a Tiana Fireball vai fazer, vai ser nos termos dela.
Não quer dizer que ela não possa fazer diferente. Eu não sei se ela pode fazer diferente em diferentes locais. Eu ia falar que ela pode, mas eu não tenho certeza.
Não, nós não sabemos. Vai ter um grau de padronização. Mas
porque,
eu
por
acho
exemplo,
que ela pode.
Ah, no Japão as pessoas vão pagar mais caro. Então eu posso fazer um evento que tenha tudo isso. No Brasil as pessoas não têm dinheiro. Então eu não posso dar pra todo mundo uma mochila, um squeeze, um playmat e mais um monte de coisa. Porque vou ter que cobrar por isso. E o pessoal não vai ter dinheiro pra pagar.
Exato.
Não vai estar disposto a pagar, né?
Verdade.
Não, é. Porque em geral não. Aqui, em geral, não tem opção de você comprar a entrada sem playmat. No Brasil sempre tem. Até porque vem da casada, né? Você pode, talvez.
Então, como eles vão contar com a ajuda dos organizadores locais, eu acredito que vai diminuir um pouquinho esses problemas.
Então, mas pode? Esse é um ponto. Porque se a ideia é padronizar, você pode fazer isso?
Não sei se vai chegar a padronizar preço e forma.
Não, nem
eu acho que pra Channel Fireball fica muito mais fácil padronizar tudo, né? Eles vão ter que organizar às vezes dois GPs no mesmo.
Não, vai baratear, com certeza vai baratear o custo de coisas. O cara, tipo, em vez de ele fazer, sei lá, 5 mil mochilinhas, ele vai poder fazer 20 mil, sei lá.
Isso.
Vai baratear, com certeza.
Isso. Cara, acho que a gente vê na próxima temporada, mas esperem aí ver o símbolo da Tiano Fireball e pessoas da Tiano Fireball nos próximos GPs aí em 2018.
Eu tenho ressalvas nisso, na questão. Você vai dar um ano pro cara, se você rotacionar, depois você vai dar na mão de organizador que não tá acostumado a fazer GP e vai ter que fazer isso tudo de novo. Vai ter que se acostumar a fazer GP. Se você não rotacionar, você cai em todos esses problemas que a gente comentou. Então eu acho bem complicado.
Eu nem sei porque a Tiana Fireball pegou isso. Acho que.
Bom, parece que o Star City não quis, né?
A Star City se retirou desse leilão aí. Eles disseram que não querem ser reconhecidos por isso. Eles querem trabalhar com outra coisa, de outra maneira. E assim. O ganho tem que ser muito grande para justificar o trabalho que você vai ter em organizar tudo isso, a dor de cabeça que você vai ter e associar a tua imagem a... Você vai dar a chance de fazer... Quantos GPs tem em um ano? São...
40 e pouco, não? Mas...
Não, são 60?
Pode ser.
Entre 50 e 60? Então você vai dar, digamos, 50 chances do pessoal cair matando em cima de você e associar a tua marca a algo ruim. Porque quando você faz algo bom... A não ser que seja algo inovador e muito legal, como a Hallelujah fez, que é a loja do site, as pessoas não vão falar, elas vão dizer, não, você fez o seu trabalho. Mas quando você caga, aí todo mundo vai falar uma semana sobre isso, né?
Então,
é um risco que a Tiana Fireball está correndo e ela deve ter entrado em algum acordo, deve ter uma compensação muito grande por isso, assim, é um baita trabalho.
Eu não posso opinar. Eles falaram também de padronizar pagamentos para juiz, etc. Isso eu não tenho como opinar, porque eu nem sei.
Eu acho que a Wizards tá pensando mais em vender o produto dela, em deixar tudo digital, em minimizar esse management, né, essa administração, e se preocupar mais em vender e ganhar dinheiro. E todas essas outras coisas de juiz, de organização de evento, ela tá tentando terceirizar. Até os streams, nós estamos vendo que estão... Ela passou para Twitch agora, né? E a ideia, acho que é bem essa. É desligar o Wizards da ideia do Magic jogado. O Wizards se preocuparia com o jogo, com o produto, com as vendas, com a logística. E o Magic jogado de papel mesmo ficaria para quem trabalha com isso, para... Quem consegue se dedicar integralmente a isso.
Porque a Twitch é só o veículo, né? Eles não, até onde eu sei, eles não estão dando suporte de stream.
Eu acho que foi só o começo. Acho que tem gente da Twitch trabalhando com isso também.
Não sei.
Pra viabilizar tudo isso. Bom, isso é só em 2018, né, Felipe? Então tem muita coisa até lá. Falando em futuro, saiu um artigo do Sam Stoddard aqui sobre a Future League. Para quem não sabe, a Future League é o que o pessoal, é o tipo 2 do futuro que o pessoal lá da Wizard, quando eles estão inventando cartas, fazem para ver, tentar prever como vai ser o tipo 2. Né? O legal desse artigo é que eles estavam jogando, Felipe, com as cartas banidas.
Nossa.
Eles não previram os bans, né? Então ele até posta aqui as listas.
É verdade, faz sentido, né? Foi meio que de emergência, né?
Postam aqui as listas dos decks que eles estavam achando que iam aparecer, né, na Future League. Tem um BG Counter, isso eles acertaram. Mas tem um Mono White com Cóptero, aí já erraram. Tem
um Abizan, não tinha Cóptero, né?
Não tem Cóptero no
tipo. Não dá nem pra saber se ia ser...
Tem um Abizan Delirio com Imrakul também. Erraram de novo.
A culpa não é deles, né?
Não é.
Não é da Future League.
É. Enfim, acho que os decks da Future League acabaram ficando melhores do que os decks atuais,
né? Não tem como saber, né? É totalmente diferente agora.
É que eles estão usando cartas banidas também.
É, isso meio que atrapalhou não só essa Future League, isso atrapalhou outra Future League.
É verdade, vai impactar na outra.
E tem, e, mas é que tá, será que eles não... Como eles mudaram o esquema do T2 e depois mudaram de novo, será que isso também não atrapalhou a Future League?
Olha, boa pergunta. Eu não li todo o artigo a partir do começo.
E por isso que eles cagaram e tiveram que banir coisas?
Pode ser. A gente... Isso, se foi isso, esse problema vai se agravar na próxima edição. Sem ser a Moncare. Tanto em a Moncare...
Aqui não teve nada...
Mas em hora da devastação.
Teve alguma coisa de coleção que era pra ter caído que proporcionou uma melhoria das cartas que foram banidas?
Ah, cara...
Eu não consigo pensar agora.
Não vou lembrar. Mas enfim...
De qualquer forma, isso eu acho que afetou a Future League. Sendo motivo ou não.
É, os planos e o tipo 2 grande.
É. Se bem, bom, que eles podem ter previsto essa mudança na Future League.
Tem uma coisa que influencia aí, que o Saffron Olive falou sobre isso, inclusive, num artigo recente. Saffron Olive é do MTG Goldfish. É, ele falou sobre Planinautas. Né? Existe um problema com Planinautas, pelo que ele identificou, que é, eles estão muito fortes. Os Planinautas são a cara de toda edição que sai. Né? Assim, raramente a gente vê um Enraku como a cara da edição, ou uma Avacyn. É, e a Wizards tem que fazer Planinautas fortes, eles têm que jogar. O problema, Felipe, que a gente tá falando agora, é que eles ficam muito tempo no tipo 2. A gente tá vendo o Gideon aí lá de Batalha por Zendikar jogando até agora. E isso pode ser um problema. A gente pode ficar de saco cheio.
Ah, mas será? Porque qual a diferença de um do Gideon jogando até agora e, sei lá, de uma criatura qualquer?
Ah,
ou de Conqueror?
Eu acho que é diferente porque os Planinautas geram um minigame. Entendeu? Eles são um tipo de carta que podem sozinhos virar o jogo na direção deles.
Tá, mas o e Company, por exemplo?
Company depende de outras cartas.
Mas sim. Sim, mas se ela ficou lá um puta tempo...
Sim, é o mesmo problema. É o mesmo problema. Mas...
Se os Planinautas estiverem muito fortes, você pode, começar a printar Revoker, coisa assim.
É isso que ele fala. Ele sugere algumas modificações para melhorar o ambiente com tantos Planinautas assim. Primeiro que ele diz que, de fato, os Planinautas estão muito abundantes. Então, uma solução seria diminuir o número de Planinautas no formato.
Tem Planinauta pra cacete. Quantos são? São 3 por coleção, não é isso? São 5 por bloco?
Não, acho que na última teve 4 em uma e 2 em outro.
Nossa.
6, é. Quando sair...
É, teve 2 agora, né? Não, nessa...
Isso?
Na última aí teve...
Teve 3 ou 4 na primeira. Do Vimban, Sahili...
Chandra? Não. Chandra, Kaladesh.
Ah, é? Acho que teve a Chandra, é verdade.
Chandra, Sahili e do Vimban, agora eu tesourei e a Jenny.
E tem os Planinautas dos Planeswalker decks, que estão no tipo 2. Não jogam, mas estão no tipo 2.
É. Que esperamos que eles nunca façam um bom.
É verdade. E ele sugere algumas correções, então, Felipe. Primeiro, deixá-los menos abundantes, né? Menos Planinautas por edição. Segunda, deixar eles mais intensivos em mana. Então, por exemplo, esse Gideon de Batalha por Zendikar poderia custar 1 e 3 brancas, ou 4 brancas de uma vez, para reduzir a jogabilidade deles.
Né? Mas aí eles vão ficar ruins.
É essa a ideia.
Né? Mas se eles ficar ruim, para que você vai lançar também, né?
Não, ele fica ruim na maioria dos contextos em que hoje ele é bom. A carta continua boa, ela fica injogável em qualquer deck. Você precisa se dedicar mais para jogar um Planinauta no teu deck. Essa é a ideia do artigo.
Mas eles vão ser mais fortes que isso.
Oi?
Eles precisariam ser mais fortes que isso.
Eu acho que não. Eu acho que Planinautas já são overpowered, na maioria.
Mas você pega um Dovibam, por exemplo. Ele é ok. Se você tiver um arquétipo, ele vai jogar, porque não é ruim.
É, eu, Bom, aí é uma discussão, né? Depende se você gosta ou não de Plinautas. Eu não curto Plinauta desde o começo, porque é um tipo de carta que, por design, ela é melhor do que os outros. Plinauta, pra mim, tinha que ser como os melhores, pra mim, em termos, assim, de aceitável, né? É a Nissa, aquela Nissa que busca a Elfa, a primeira Nissa, e o Teobaldo. Aí, Teobaldo. São os melhores. Todo Plinauta devia ser assim, porque, por design, é uma carta forte, é uma carta que vira o jogo em torno dela, então ele deveria ser muito voltado pra uma coisa só, né? E deveria, ou deveria ter habilidades bem, assim, medíocres, pra não warpar o jogo, pra não zoar tanto. Mas isso é a minha opinião, porque eu gosto do Magic Antigo, eu joguei no Magic Antigo que não tinha Plinauta e era bom o suficiente, né? Então, vai de cada um. Deixar os Plinautas piores é uma coisa que o Saffron Olive disse também, né? Que em vez de deixar eles mais intensivos em manos, você poderia diminuir um pouco o power level deles. Fazer todo Plinauta como uma Sahili, por exemplo. Ou como uma aquela Chandra de 6 manas.
Eu gosto de Plinauta que nem a Sahili, por exemplo.
Sim, é bem é um Plinauta bem aceitável. Assim.
Do Vibram eu gosto.
Agora, a melhor opinião alternativa que o Saffron Olive coloca, eu acho que é muito pé no chão e serve inclusive para outras coisas. Você tá vendo aí qual que é?
Hates.
Isso, hates mais abundantes. Fala dois hates aí que poderiam estar no tipo 2, hoje fariam toda a diferença ali.
É, eu falei o Revoker, já tinha comentado.
Revoker tem Phyrexian no nome.
Isso é. Você podia colocar outro nome, colocar Bolas Revoker. Sei lá. E aí ele ia ser um, dois gatos, sei lá.
É verdade.
Enfim, mas a gente tem o Path, né? Ruinous Path no T2. Eu acho bosta porque é sorcery, mas mesmo assim eu...
É, tinha o
e joga por causa disso. É, Heroes of Fall é melhor, mas não dá pra ter o Heroes of Fall sempre, né?
É, você pode ter Path Needle sempre. Um artefato de uma mana.
Pode, você pode pintar a cada 2-3 edições.
Isso.
Inclusive, não duvido que ela seja Mooncap.
É, pode ser. Mas é isso aí, fica pro povo pensar. Se é bom, se é ruim, se precisa reduzir o power level, se precisa simplesmente trazer mais hate de Plininauta, né? Se fosse por mim, sairia muitos poucos e todos, assim, da Nissa e do Tibolt pra baixo, em termos de power level. Mas vamos andar, Felipe. O senhor Marco Água Rosa, soltou um update daquela Storm Scale, né? A escala das mecânicas que nunca voltaram. E esse update é para Sombras Innistrad e Innistrad Original, comparando as duas. Ele repensou sobre elas. Você tá com o artigo aberto aí?
Não, tá abrindo. Abriu.
Enquanto você abre, vamos lá. Innistrad Original. Ele falou de transformar. A habilidade que obriga a gente a usar shield shield opaco, né? Os shields que são mais caros. Qual nota ele deu?
Deixa eu ver... Três?
Isso. É só de vez em quando, né, Felipe?
Eu não gosto muito desse negócio de se obrigar as pessoas a ter shield opaco. Mas desde que as cartinhas lá sejam produzidas em larga escala... Eu acho que tinha que ser mais... E aí, ok.
Só lembrando que quanto menor a nota na Storm Scale, mais fácil é de ser reprintado. Vai ser reprintado muito provavelmente esse ano. E 10 é... Precisa de um milagre para ser reprintado. 10 é Storm e Dread, pra você ter uma ideia. São mecânicas que a Wizards não planeja trazer. Lembrando que é a opinião do Mario, né? Quer dizer, nunca vai voltar. Próxima mecânica, Flashback, ou Recapitular. Qual a nota?
3.
Acho que essa ela baixou, ela tava mais alta nessa escala.
Não lembro. Eu gosto de Flashback.
Bom, Flashback voltou agora, só que em criaturas. Né? Mais sobre isso na fase principal.
Exato.
Mórbido, Felipe.
Mórbido 5.
Eles lançaram Revolta agora, que é um mórbido melhorado.
Não sei.
Que mais? Curses. É. Lembra dos encantamentos? As Curses. Maldições.
Interessante, não acho que tem um problema não.
Que nota ele deu?
2.
Muito provável de voltar. E né? Eu acho legal que quando eles
dão... Uma casinha de boa.
E quando eles dão alguma coisa a mais pra mágicas que normalmente fazem uma coisa só, como mágica instantânea, já tivemos armadilhas, né?
Uhum.
E encantamentos, que são essas maldições. Eu acho legal quando brincam com isso. Pra quem já tá acostumado com essas cartas, esse tipo de carta, deixa o jogo mais interessante. Hora Fatal, uhum. Lembra? Se você tiver 5 ou menos de vida, faz alguma coisa.
Sim. Eu acho bem estranho, 8. É, justo.
É.
Porque...
foi muito pouco usado.
É muito difícil, cara.
E é muito ocasional, né? Assim, complicado.
Hora Fatal é bem estranho e é muito temático.
Contra um deck de Burn, por exemplo, o nome dessa mecânica é Não Passa Uma Agulha, né? Em vez de Hora Fatal. É quando as coisas estiverem bem, é isso. Imortal.
5. Eu achei meio alto essa nota. Não achei que ia ser tanto, não.
É, eu lembro.
Se bem que...
o pessoal gostou de Imortal.
Se bem que se o resto é 3, né? Então...
É,
também que ele precisa de marcador, né?
É, marcador mais um, mais um, já te dá restrições de design.
É,
Milagres.
Milagres... 8.
Pois é, Milagres.
É que é difícil de fazer, né? Vamos ser sinceros.
O que eu lembro, as cartas de Milagre não jogaram. Só jogaram quando o pessoal encontrou uma maneira de roubar. Que a ideia de Milagre era você realmente ter um milagre. Você ter a carta do topo e ser aquilo que você precisa. Mas o pessoal começou a manipular o topo, usar tutor e tampo do Sansei, aí já tirou o propósito da mecânica. É, lembra da mecânica que pareia as criaturas? Soulbound?
Sim.
É vínculo espiritual, é isso?
Acho que é.
Qual nota que ele deu?
6.
Ih, isso é difícil.
Acho um pouquinho alto.
Também. Mas assim, era complicado marcar a criatura que estava pareada com o outro.
Isso, esse é um problema.
É.
Realmente.
Eu lembro que eu usava um marcador de vida que tinha papel colorido. Então eu pegava tipo papel amarelo, aí rasgava em dois e o amarelo tá pareado com o amarelo, sabe?
Uhum.
É elo espiritual, não.
Elo espiritual.
É, mas era bem complicado. Delírio.
É, esse é um problema. Delírio, vamos ver, 7. Nossa.
7.
Nossa, 7? Achei, credo.
É, Delirio é a segunda iteração de uma tentativa deles de fazer cemitério importar, né? A primeira foi Limiar, você tinha que ter 7 ou mais no cemitério. Tentaram consertar Limiar dessa maneira e pelo jeito ele não curtiu.
É, eu gosto de Limiar.
Eu acho que Delirio o problema é você acompanhar, realmente, contar quanto tipo de carta tem a todo tempo.
É, eu gosto mais de Limiar do que Delirio, né? Mas como eles não gostam muito de Limiar...
Limiar é só contar o número, né? Delirio tem que contar o tipo, aí complica. Investigar.
Investigar 3.
É, eles curtiram investigar, hein?
É. É que é simples, né? Você, pô, eu não preciso de nada, pra falar a verdade.
É, precisa de uma token.
É, uma token é mecânica, né? Não é... não é uma coisa que você precisa ter alguma coisa no set. É que o flavor, pelo nome, é meio...
é, o ato de investigar é colocar a ficha, não é comprar a carta, né?
É.
E não é intuitivo. Mas é interessante porque a gente pode esperar que investigar volte, então. É, loucura.
Loucura 8.
Continua alto a nota de loucura, apesar de ter voltado recentemente. É, e de fato, é uma mecânica complicada. Parece fácil, mas é complicada.
Né? É que precisa de um design bem fechado e tem que ter um design em volta também, né?
É, eu fui... lembra de Esquivo?
Lembro.
Skulk, né? Esquivo, qual nota?
7.
Sete, Felipe. Ele disse que não foi popular.
É, bem estranho.
Esquivo poderia muito bem ser uma mecânica decidual ou até uma mecânica evergreen. Né? Ela é fácil de entender.
É, mas é estranho.
É que ela realmente não jogou demais, não foi muito popular.
Eu acho que não é só isso não, cara. Era estranho. Porque, assim, se a carta tiver um efeito muito forte, ela vai ser mega roubada.
Ah, ela pode ser simplesmente esquivo um ou dois de ataque com esquivo e lifelink. Pronto.
Tá, sim, mas aí é pra que você vai botar, né? Desenvolver um site inteiro em volta da mecânica.
Ah, é como.
A não ser que ela seja evergreen, senão. Porque aí você pode botar uma largada no meio do negócio.
É uma maneira que você tem de dar evasão pra... o quê? As pretas, né, principalmente.
O quê? Você vai forçar as pessoas a jogar com criaturas ruins?
É, mas você pode ter encantamentos, você pode ter mágicas que melhoram o ataque dela.
Não, então, você vai forçar as pessoas a jogar com criaturas ruins porque você tem uma criatura com Skulk muito foda.
Não, mas a criatura com Skulk não pode ter um ataque grande, naturalmente.
Não, mas ela pode ter um efeito muito foda.
Quando causa dano?
É.
Não, não precisa. Ela simplesmente pode ser uma criatura com evasão bem eficiente. 3 manas, 3-1, Skulk.
Mas isso não justifica você fazer uma mecânica no set. Só se for evergreen, aí tudo bem.
Então.
É igual o Menace. Você bota duas criaturas no meio de todas elas que tem Menace, tudo bem.
É verdade.
Pode Porque ser. Assim, o máximo assim, que eu acho que você pode dar pra uma criatura com Skulk é loot.
É, se for evergreen, você pode colocar uma ou outra só. E sem se preocupar em fazer várias. Isso.
Ah, você pode ter uma com Lifelink, você pode ter uma com Death Touch, uma que dá loot, mas aí se você começar mais que isso, vai fazer o quê? Vai ficar pelona.
É mesmo. Bom, nota 7, vai ser difícil de voltar. É emergir, Felipe. Emergir tá mais fácil de voltar do que a Skulk.
6.
É. Cara, emergir tem flavor, só que eu acho que precisa ter um monstro pra emergir daquilo, né? Precisa ser um Eldrazi ou algum outro tipo de bicho. Não dá pra colocar em qualquer set. Escalar. Escalar nada mais é do que um reforçar um pouquinho modificado.
5. Eu poderia menos, mas ok.
É, poderia ser menos, sem problema. E é um nome tão normal, né? Que poderia estar em qualquer set, inclusive. Não precisa ser nesse.
É.
Agora a última, meld. Ou fundir.
Vai ser 10 esse negócio. Não, deixa
não,
eu...
não.
Porra, ninguém gosta disso. 5? Mano, quem gosta disso?
Eu tô achando muito baixo pra essa mecânica. Sério.
Eu também.
É, tem flavor, cara, e tudo, porque... mas...
Não, cara. Tem, precisa de flavor. É impopular. Como é que é 5?
E é, ela soma todos os defeitos de cartas com transformar, né? E ainda tem essa necessidade de flavor e tem essa coisa de que não foi tão popular dessa vez. Mas só fizeram 3 cartas assim, né? 3/6. Então, é.
Sim, é, então, mas e precisa ser muito boa a carta. Senão não tem pra que você fazer isso.
É verdade. Ou, tem níveis de boa, né? Pode ser boa no limitado. Você pode ter um par bom e construído, como nós tivemos. E assim vai. Bom, Felipe, terminada a Storm Scale do Mario, a atualização, eu até vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Vamos por uma novidade que a Carol falou pra gente, fez um vídeo, né, lá no canal da Magic The Gathering Brasil. E agora, pelo menos em Amonkhet, nós teremos as histórias, aqueles artigos que contam a história em português.
Muito bom.
Que legal.
Gostei,
né?
Bastante da notícia.
Ela já deixou.
Já era hora, né?
Não, já tinha gente fazendo isso no Facebook.
Ah, não, sim, mas tô falando, já era hora de. Né, do oficialmente.
Pois é, agora no site da Wizards é uma tradução oficial. Ela até deixou o link da primeira parte da história de Amonkhet, que se chama Impacto, né? Conta um pouco sobre o que o Jace faz, o que a Chandra faz, a Nyssa, a Liliana, deixa eu ver se a Jane tá aqui, Nyssa de novo, Gideon, fala um pouco do Gideon, Liliana, Chandra, Gideon, Jace, Nyssa e... É, não fala do Ajani, não. Por enquanto, não. E vou deixar o link aqui para quem quiser ver. Muito legal que tem. Espero que continue depois, né, nas próximas edições. Porque tem gente que realmente lê um texto grande em inglês e demora mais.
Ah, você cansa também, né? Não é só isso.
Cansa mais. E, lógico, tem uma outra palavra que trava. Então, bem legal que tem esse recurso para a gente agora.
Tem muita coisa a ser para prestar atenção, né? Então, você teria que realmente estar muito atento o tempo inteiro.
Eu só não consegui descobrir o delay, cara. Quanto tempo depois de sair a história em inglês que a gente tem acesso à história em português? Isso eu não consegui ver ainda. Ela, não lembro de ela falar isso no vídeo. Bom, se você que está escutando isso não ligou o teu DCI na tua conta da Wizards, deu mancada, hein? Vê se ainda dá para fazer isso. Porque agora se você for na loja e não souber o teu DCI de cabeça, a loja não vai conseguir puxar. Se você não tiver uma conta Wizards.
Eles nunca mais vão conseguir puxar, né?
Eu acho que
não é só te atualizar o sistema.
É bom você ter ele anotado sempre que for jogar um campeonato, se inscrever e tal. E a Wizard é mais uma tentativa da Wizard de juntar tudo em um lugar só. Né? Quem sabe onde a gente vai ter um Battle.net da Wizard. Tipo de Steam, né, também da Wizard, que liga todos os jogos. Mas eu até vou deixar o link aqui onde eles avisam tudo isso. Mas dê uma olhada lá. Se você não tem uma conta da Wizards, por exemplo, você não consegue, você nunca se preocupou em ver seus Planeswalker Points, mas tem um DCI, então você vai precisar correr atrás dessa atualização. Tá?
Isso aí.
Por fim, Felipe, o que está acontecendo no mall?
Não sei.
Eu vou falar para Drafts e Modern Masters 3. Já estão lá.
Parece legal.
Vão ficar online mais uma semana. Você que tem aberto booster diversos, né? Boosters de...
Nossa, um montão, hein?
Montão. Ah, eu queria abrir um só por causa da capinha do Snapcaster, mas não rolou, cara. Pelo preço não rola comprar.
Snapcaster não é capinha, não.
Oi?
Snapcaster não tem capinha, não.
Tem
é a
sim.
Caixa. Não, é a caixa.
Não, tem capinha.
Ó.
É? É um é o Anjo Estoico, o outro é... Quem é mesmo?
O Grisel.
É o Brand.
E o Don Ri. É o Don Ri. É o Don Ri, é.
Tem certeza?
Tem, o Snap é a caixa do booster.
Ué, foi você que falou pra mim... Que
eu sou Don Ri.
Que só faltava a capinha do Snapcaster.
Do Don Ri.
Ai, caramba.
Você confundiu, hein?
É, mas eram todos os mesmos preços, Felipe.
Isso é verdade.
Ai, mas qual que falta do Don Rage?
Don Rage, isso.
Tá bom. Se eu ver por aí em alguma caixa de lixo, eu pego.
Foi barato, né?
O MP tem a habilidade Scavenger. Né? Ai, mas tem mais uma semana de draft de Modern Masters 3 rolando no Magic Online. E no meio da semana que vem, quando acabar esses drafts, vai entrar mais uma versão daquela Throwback Standard Gauntlet. E dessa vez, Felipe, vai ser da época de Miragem mais Tempestade.
Pô, legal.
Eu não lembrava que decks estavam no tipo 2 nessa época, cara. Mas depois que eu vi as listas, deu uma nostalgia.
Pô, é tem foda,
o,
né?
Tem o Mono Red com Esfera de Raio. Tem White Winnie com Sombras. Tem deck de Cadaveros Boom.
Nossa, isso aí é complicado.
Você lembra do deck de Spiculus?
Não, não lembro.
É um clássico.
Spiculus não, cara.
É um clássico dessa época, os Spiculus verdes. É, e por fim, gente, a Vintage Super League está rolando. Eu não vi nenhum jogo essa semana, mas está lá no site, no canal da Wizards no Facebook.
O Cubo está rolando ainda? O Cubo de Modern?
Eu acho que já acabou. Por causa de Modern Masters, né? Agora você tá jogando Modern Masters. E era isso, cara.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Antes de começar a falar dos preços, Felipe, queria dar a dica aqui da rifa do Minhoca. O Fernando que me passou, ele disse que até alguns amigos dele já contribuíram, tá? Eu sugiro quem entrar no site é rifadominhoca.com ou .br, ele me passou como .com, mas tem o Facebook também, se você procurar Rifa do Minhoca no Facebook, é o primeiro resultado. Ele é um jogador que perdeu a casa dele para um incêndio, né? E ele decidiu, ele salvou algumas coisas e decidiu pedir ajuda através dessa rifa, que ele está sorteando várias coisas de Magic. Eu não tive tempo de correr atrás a fundo, porque é Brasil, né? A gente meio que desconfia de tudo. Mas parece legítimo, viu, filho?
É, eu não cheguei a ver, não.
Eu vi o site, agora o site está fora do ar, mas eu vi no Facebook também. Vai ter um sorteio dia 15 do mês que vem, dia 15 de abril. E quem conhece o cara, não sei, pode até confirmar aí no nosso Facebook, dá uma força para ele, vai atrás. Ele está rifando, por exemplo, o primeiro prêmio aqui é um Nintendo 3DS, seminovo. Segundo prêmio é uma box lacrada de Revolta do Éter. O terceiro é uma... um Filterland, Wooded Bastion. Que é de Masterpiece, pela foto que tá aqui, né? Depois tem um Duel Deck também, como quarto prêmio. Então, além de concorrer a essas coisas, você ajudaria alguém que tá precisando no momento. É um sorteio beneficente mesmo. Sugiro o pessoal... Aí até o nome aqui é Rifa Beneficente do Minhoca. Então, sugiro o pessoal ir atrás aí, bem legal. Agora, falando em preços da semana, vamos ver o que mudou aqui. Você tá de olho já?
Tô olhando, aparentemente, no... T2, não tem muita coisa.
Pô, como é que atravessar a floresta tá quase 5 dólares? Ô, cartinha, eu não suspeitava que essa cartinha fosse tão cara.
Ah, uma carta boa, né?
Tirado.
É uma rara, não é tão cara assim, né, se for pensar.
Pô, 5 dólares por isso? Eu acho.
Sei lá.
Você tem o Titã Verde, que tá caindo de preço, né, já há algum tempo, tá a menos de 15 dólares.
Uhum.
Bateu quase 20, né, então... Caiu 10% em uma semana. E no Modern, Felipe?
Modern, a gente tem o Eldrazi Temple subindo aí.
Joga no Bunch? Bunch Eldrazi?
Eldrazi, nos Eldrazi, né?
subiu 60%. Essa carta é uma incomum originalmente, né?
Uhum.
Não, originalmente não. No reprint ela veio como incomum. No reprint...
No original era raro, né?
Era raro. $17 o print normal.
É, complicado. Liliana subiu um pouquinho.
Liliana, quanto que tá?
Liliana, Snap e algumas outras coisas subiram uns 10%. A Liliana tá 85%. A de Modern Master, né?
Ok, ainda estamos vendo.
E a outra tá 88.
E vamos começar as fetches aqui. Scalding Tarnes.
Oh, o Guaif caiu mais um pouco, hein?
Oi?
O Guaif caiu mais um pouco. Scalding Tarnes tá 51.
$51.
Agora até eu tava 45, 42.
É a versão nova de Modern Master.
50? Tava 42 semana passada.
É, subiu 11%.
Não, mas 11%? Tava 42, cara.
Tava 42, se subiu 10% em uma semana,
tá 48?
Foi pra 48. Subiu mais 10%, passou de 50. Aqui tá como 51.
Ô, louco, vou até olhar isso aí.
Por uma Fatland, então pra você completar uma mana base, você vai gastar o quê? $400, $500. Pra uma mana base, né? Isso tá errado, cara. Não é certo.
É.
Goyf tá mais de 100, né? Aí, então...
Ah, mas o Goyf caiu mais um pouco, né?
É, $110, é isso?
Não, o Goyf tá por aí. Tá mais, tá menos, acho que o novo tava $90. Vou dar uma olhada aqui quanto tá os Goyf, mas eu acho que tava...
Já ajudo.
É.
E eu acho que era isso. Depois que você viu o Goyf, não tem mais nada pra destacar em termos de compra.
O Goyf tá $93 aqui, o novo.
Olha, compra agora, os 4.
É
muito dinheiro, cara. É muito dinheiro.
Complicado, né?
Assim, aqui no mercado brasileiro, depois do GP, deve ter inflado um pouquinho a quantidade de cartas de Revolta do Éter e de Kaladesh, por conta de todo o limitado que foi jogado lá, né? O Fugier, nosso amigo que é daqui, estava lá nos torneios pagados, disse que tinha um pouco menos gente do que no torneio de São Paulo. Mas estava bem cheio mesmo. Então muita gente jogando torneio paralelo. E também de Modern Master, Felipe. Tinha gente jogando torneio de Modern Master lá. Então,
eu jogaria se tivesse lá, com certeza.
É, ali valia a pena. Então você deve encontrar essas cartas de Modern Masters, com as versões, né, mais novas, nos preços mais atuais aqui, pela Liga Magic mesmo, nos leilões de lá. Que é o pessoal, provavelmente o pessoal que começou a abrir depois que as lojas começaram a vender, ou o pessoal que estava lá no GP e conseguiu jogar um selado, jogar alguns drafts de maneira mais barata.
Eu não estou acompanhando muito, para falar a verdade.
Mas é o momento em que o pessoal que abriu coisas caras quer passar logo. Fora isso, bora pro combate?
Bora!
E agora vamos ver quem chutou bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Felipe, esse fim de semana o GP foi em Orlando, na América do Norte, e foi limitado. Então não tem muito o que falar, né? Teve 1.300 jogadores, número interessante para um GP limitado. O último GP limitado, o GP limitado de time que a gente teve aqui, o último foi em São Paulo, passou um pouquinho de 1.000, né? Não ficou muito longe. Mas teve três nomes bem conhecidos no top 8. Alexander Hain, o canadense, Chris Picula, que é o mago interferidor, e o Joe Larson.
Mas há tempo que ele não fazia, né? Resultado assim.
Eu acho que sim. Acho que fazia muito tempo que a gente não falava o nome dele. E foi o Joe Larson que ganhou. Joe Larson. Ele é europeu. Mas não tem muito o que falar sobre os decks, nem os momentos, não. Durante o último fim de semana, acho que foi durante o último fim de semana, o nosso amigo Miguel jogou o Circuito Liga Magic Modern. E ele mandou um reporte pra gente, Felipe.
Isso aí. Ele jogou de Mono Blue Turnos, terminou 3-1.
Esse deck é troll, cara.
É. Um deck bem estranho, né? Digamos assim.
É Snapcaster, coisa no gelo e turnos, é isso?
Eu acho que não tem coisa no gelo.
Nossa, Snapcaster turnos. Aí ele faz aquela carta.
Não sei nem se tem Snapcaster na lista dele, falar a verdade, não estou lembrando. Eu acho que não. Mas eu acho que vai.
Baral.
Mas acho que dá pra usar sim.
Vai baral, então.
É, vai baral, eu acho. E ele jogou contra o RW Prism, deck legal, deck interessante. Jogou contra Affinity, jogou contra Burning, jogou contra Death Shadows.
E ele perdeu de qual?
Perdeu do Burning, que eu acho que é o match mais difícil mesmo, né?
Puxa, ele venceu o Death Shadow, que tá em todo lugar hoje em dia.
Esse Death Shadow não é tão explosivo, né? E se não é tão explosivo, ele acaba conseguindo contornar. Porque ele não precisa encaixar tanto, né? Ele faz criaturas grandes e vai te bater, né? Não é... E é só por criatura, né? O Burn ainda tem as mágicas e tal. Eu não sei exatamente a lista que ele acabou usando, né? Mas...
Muito bem. Parabéns ao Miguel, nosso parceiro.
E ele falou que, eu acho que uma coisa legal de falar, que ele falou que o deck é mais consistente do que ele esperava. E o deck, o que faz o deck ser melhor, né? É um deck que muitas vezes as pessoas não sabem como jogar contra, sendo um deck consistente.
Olha,
é um deck de metagame, né? Não é... Não tá um evergreen, né? Que nem um Jundi. Que vai ser sempre consistente numa win rate ok. É um deck mais de metagame.
É, eu peguei uns decks de controle. Eu tava treinando com esse deck no Magic Virtual. Joguei contra os decks de controle. Realmente o pessoal não sabe direito o que o deck faz. Se soubesse, guardaria mais calma.
É, isso aí.
Você começa a conectar. Quando eles estão todos tapados, eles começam a conectar uma time lock atrás da outra e você acaba despertando o teu... que é o terreninho lá que tem Infect Link of Nexus.
Uhum.
É, aí já era. Aí o oponente perdeu o jogo.
É, eu acho que eles não sabem muito o que fazer, né? Ele ficou meio perdido e...
Legal.
Felipe, e querendo ou não, esse deck não tem tanto counter, né?
Não, não tem. Acho que tem...
Tem os comandos?
É, comando crypt.
Deve ter um spell pierce, um negate, um remand, umas coisas assim.
Remand, acho que tem remand também. Isso. Mas legal. Bom saber que dá pra brincar de turnos no Modern. E foi bem, né? Foi 3-1.
3-1, bem legal.
Legal. Felipe, vamos pro Pauper, porque agora que o Modern Masters 3 já tá rodando lá no Magic Online, tem resultados da liga construída.
Já tá valendo?
Já tá valendo. Lembra do Burning Tree Emissary?
Lembro.
Ele virou comum, né?
Isso.
Mudança de raridade. Então tem
ele e o Augur, né?
Ele e o Augur of Bolas. E é dessas duas cartas. Oi?
O Beetle também virou Pauper, né?
Quem?
O Besourinho.
Ah, sim. É, eu não encontrei nenhum Besouro. Nenhum deck de Besouro nas listas Pauper 5-0. Uhum. Mas eu encontrei alguns decks monoverdes que tem o Burning Tree Emissary.
É, deixa o deck mais explosivo, né?
É, exatamente. Ele usa na curva 1, por exemplo, o Lobo Jovem, que é uma mana imortal. Usa o Sentinela, né, que é uma mana 2-2, aquele elfinho lá que desvira. É, Kirin Ranger, que é mais na curva 1, e o Vizuala.
É, quase um elfo.
É, aí na curva 2 entra um monte de coisa que não é elfo, né? Entra a Jiboia, entra a Mestiço Selvagem e o Burning Tree Emissary. É um deck explosivo também, porque ele tem um pacote de Pump Spells, né? Tem 14. Rancor, Vines, Hunger of the White Pack e Groundswell.
Interessante.
E é um deck só com 16 florestas. É bem agro mesmo, o topo da curva é o 2. E tá abusando do Burning Tree exatamente pra isso, né? Pra tentar colocar mais de um bicho ao mesmo tempo pra dar vários pumps. Inclusive o sujeito que ganhou com esse, o tal do Big Stupid, ele ganhou 2 dias seguidos, 2 ligas seguidas, Felipe.
Nossa.
Fez duas vezes 5-0. Foi o pioneiro da lista.
Agora, aí tem... Mas tem mais, né? Porque eu dei uma olhada aqui e eu vi mais do que dois aqui.
É, tem mais de outros decks desse. Agora, a lista do...
Nossa, eu vi uma com Vault Scourge, cara.
Sim, diferente.
Interessante.
Qual outra carta que você falou que virou comum?
O Besourinho, o Beetle, qualquer
não,
coisa.
Não, a outra.
Antes o Augur of Bolas.
Isso, o Augur of Bolas. Cara, tá aparecendo 4 cópias dele em Dex Pauper de Kill Vinfinity.
Sério?
Sim. Tem 12 criaturas nos decks vencedores que eu vi aqui. 4 bola, Augur de Bolas, 4 Kill Vinfinity e 4 Cíclope de Nivix. O resto é mágica instantânea e feitiço.
Nossa, eu não sei, será que eu fui na lista antiga?
Então,
com o Ciclope?
Isso, com o Ciclope. Tem o deck Mono Blue que tá utilizando, na verdade é azul expressando vermelho, um pouquinho de vermelho só, né? Tem uma lista praticamente Mono Blue que tá usando o Augur de Bolas também, Felipe. É, tá usando aquela fadinha, uma mana 1 que você compra uma carta, Delver, Ninja e a fadinha que anula, né? De vermelho só usa Scred e Lightning Bolt, raio.
É
interessante. Interessante também, tô começando a usar aquele terreno Ashen Barrens, que é o terreno que recicla, né? Tem reciclar terreno básico e adiciona mana incolor quando você vira. É um terreno que saiu no novo produto de Commander. No Magic Online você só consegue esse terreno abrindo baú de tesouro.
Isso é meio complicado, né?
É, a oferta é muito baixa, mas a demanda para esse terreno especificamente também é baixa. Tudo bem que tem gente que usa 4, usa 3 no deck e tal, mas...
É, eu não sou muito fã dessas coisas, não.
É o jeito. O mercado do Magic Online vai mudar bastante também, viu? Porque vão pagar de dar booster, de premiação, é, agora vai ter um Commander... Acho que a gente falou isso semana passada, né? Vai ter Commander 1x1 no Magic Online, com 30 de vida. Você viu? Vai ter com 30 de vida. Finalmente você vai montar um Commander no Magic Online, Felipe?
Talvez. Não sei.
Pô, dá pra brincar, hein? 30 de vida, vai ter a banlist deles mesmos, uma banlist do Duo Commander inventada pela Wizard.
É, vamos ver o que vai dar, né?
É bom você decidir logo, porque essas coisas vão mexer com a economia do Magic Online, viu?
É capaz de montar, não sei. O problema é que precisaria escolher, né? Talvez eu faça o Jorien, que eu tava querendo brincar, né?
Acho que o Jorien jogava bastante na época do 30 de vida.
É.
Que agora as últimas listas que nós vimos são todas com 20 de vida, são do duo mesmo, né? O tal do Leviathan Commander, que é o 30 de vida, quando ele deixou de ser acompanhado, os decks de controle faziam muito sucesso. Decks U barra alguma coisa, né? Azul e mais alguma outra cor, ou monoazuis.
É, como eu tava querendo montar, talvez, quem sabe, né?
Quem sabe. Vamos falar de Amonkhet?
Vamos.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Amonkhet, Felipe. Já começaram os spoilers, nós temos... Vamos falar das mecânicas, então, depois das cartas. Nós temos a volta de reciclar, clássica mecânica, a gente fala mais tarde de reciclar. Temos uma mecânica nova chamada Embalsamar. Felipe, o que faz Embalsamar?
Ela tem um custo, e aí quando essa... E que é sempre uma criatura. Quando essa criatura está no cemitério, você pode pagar seu custo de Embalsamar, e você exila esse card e coloca uma cópia da criatura, uma ficha, que isso é uma cópia da criatura, e é um zumbi em adições de seus tipos, e é branco, né? Esse é um detalhe que eu não lembro. É sempre branco?
É sempre branco. E então é basicamente recapitular para criaturas, né?
Mais ou menos, né? Se é sempre branco, né? Pode ser que...
Eu acho estranho um zumbi branco.
Ah, isso eu não tenho problema com isso, não. O meu problema é se é sempre branco mesmo, assim.
Ah, eu acho bizarro, cara. Pra mim, zumbi era preto e tinha alguns zumbis azuis, né, em Innistrad, que eles introduziram, os escabes lá.
Mas você pode ter em outra cor, né? Isso não tem muito problema, tem mais a ver com sempre com lore.
Não, ali, preto e branco dividiram clérigo, por exemplo, acho que foi investido, foi um set tribal.
Mas ele tá considerando que as múmias fazem parte da ordem.
Ah, mas ainda assim, zumbi branco, não comprei.
Era aquele esquema de, tipo, o branco é ruim. Por quê? Porque o branco não é bom, o branco é ordem.
Não, mas pra mim, preto tem a ver com a morte. Se você é um bicho que tá morto, né, na prática, você é preto.
Mas tem um lado espiritual, né? Você não é um zumbi sem coisa, você tá religioso.
É,
talvez
um zumbi
tenha puxado
religioso.
Porque faz parte da religião. Então talvez tenha a ver com esse esquema de Lorde ali.
É verdade. Felipe, tem outra mecânica que já spoilaram, que em português deve ficar esforçar-se. Tem algum nome melhor pra ela?
Não, talvez, acho que não.
Em inglês, como é que é mesmo? Exert.
Exert.
Legal. O que Exert faz?
É muito parecido com aquele outro nome, né? Do que tinha que você pagava um custo e dava um de vida, né? Pagava um de ganhava um de vida.
Extort. Dava
um de dano. Extort,
Extort.
Tipo, é muito parecido, né, cara? Eu não gosto de esses nomes muito parecidos, não, porque pode acabar confundindo, assim.
Em português deve ficar esforçar-se.
Provavelmente.
O que esforçar-se faz?
Você pode, quando você ataca, você pode escolher não desvirar a criatura atacante, e aí você ganha um efeito bônus por isso.
Ok, então eu tô atacando com a minha criatura. Além de anunciar que eu tô atacando com ela, eu tenho que anunciar se eu estou esforçando ela ou não.
Exato.
Antes do bloqueio, certo?
Isso. Acho que na declaração de atacante você tem que falar isso.
Ok, perfeito.
E aí você vai ganhar um bônus se você não desvirar na próxima etapa.
Perfeito. Felipe, também temos a volta de uma mecânica que não tem um nome, né, mas faz parte do set, que é marcadores -1/-1.
É.
Pelo que nós vimos até agora. Né? Isso diz duas coisas pra gente. Primeiro que não teremos marcadores +1/-1.
Eu, pode ser que tenha persistido.
É, persistir mexia com isso. De acordo com o Grillo, desde Scars of Mirrodin, né, com o Kitchen Infect, nós não vemos marcadores -1/-1. Porque depois teve Innistrad com Imortal, teve Retorno à Ravnica com Evoluir, Teros com Heróico, Kans com Megamorph, e o Mario já falou, né, que não, eles não querem colocar marcadores -1/-1 e -1/-1 no mesmo bloco. Então,
e
depois
será
de muito tempo, volta.
Será que no próximo bloco a gente vai ter Traps e persistir?
No bloco ou na próxima edição?
Na próxima edição.
É, pode ser.
E é que eu quero o trap, né? Então.
Lembrando que se você for jogar tipo 2 e tiver os dois marcadores, é bom utilizar essa cartinha. Agora, no lugar onde vinha essas cartas de propaganda da Wizards dentro dos boosters, virar uma cartinha com lugares para destacar. Né? Você vai ter bloquinhos, vai ter marcadores -1/-1, +1/-1, e vai ter um negócio escrito assim, embalsamado ou esforçado, que é pra você colocar em cima.
Vai ter embalsamado, isso que eu não entendi.
Porque eu acho que assim, se você não tiver a ficha da criatura, você poderia colocar a carta ali e o embalsamado em cima, pra dizer, a carta tá exilada, mas o que tá aqui é uma cópia dela que tá embalsamado, pra dizer que é uma cópia. Acho que é mais fácil.
Porque tem efeito, né?
É, copia as habilidades, copia tudo. É. Pois é.
Sei lá, me estranho, mas né? Quem sou eu?
Além disso, teremos uma outra mecânica chamada construções, né? Que envolve marcadores de tijolo, ou de brick em inglês. Felipe, tem uma carta spoilada sobre isso, que se chama Cofre do Oráculo, Oracle's Vault.
É um cavalo de Troia, Egito, basicamente.
Isso, porque uma coisa que quando nós especulamos sobre essa edição, nós esquecemos completamente das obras, das grandes obras, né? Inclusive, faraônico aqui no Brasil é um apelido, né?
Sim.
Sempre nos foi ensinado que, por exemplo, a rodovia transamazônica era uma obra faraônica, Itaipu era uma obra faraônica, né? E o apelido é algo que nós esquecemos. E aqui a Wizards recuperou muito bem essa questão, né? A ideia é que você vai colocando marcadores de tijolo em cima de alguma coisa, ou de marcadores de construção, né, em cima de alguma coisa. E quando essa coisa tiver 3 ou mais marcadores, ela vai desempenhar o papel dela de forma muito melhor. Por exemplo, o cofre do oráculo.
Fixo isso de 3?
É, eu tô chutando que seja. No cofre do oráculo é. Talvez seja mais, talvez seja menos para outros. Eu acho que faz mais sentido ser igual para todos.
Então,
a mecânica funciona da mesma maneira. Nesse cofre é um artefato raro de 4 manas. Você paga 2, vira, exila o card do topo do teu grimório e até o final do turno você pode jogar aquele card. Você tem que pagar o custo normalmente. E você também coloca um marcador de construção em cima desse cofre do oráculo.
Exato.
Independente se você jogou ou não aquele card. E detalhe, você vai jogar o card e não conjurar. Então se você exilar um terreno do topo com essa carta, você pode jogá-lo.
Sim.
E aí ele tem uma habilidade, Felipe. Tepa, exílio o card do topo do grimório. Até o final do turno você pode jogar sem pagar o custo. Só que você só pode ativar essa habilidade se você tiver 3 ou mais marcadores de tijolo ou de construção em cima do cofre do oráculo.
É uma carta bem legal.
É, parece divertido. Não é um artefato lendário, né? Então, tô surpreso com isso. E, não sei, cara, eu acho que vai tentar...
Eu acho que é difícil de dar... Como você tem que usar ele 3 vezes, você paga 4 manas pra descer, depois mais 2 por turno. A não ser que tenha alguma coisa que dê um tap, né? Pra depois você usar a habilidade, acho que não faz muita diferença ter mais de uma também.
Ah, depois que eu vi Marvel jogando, o Cérebro no Jarro jogando, eu não duvido de mais nada.
Não é que não vou jogar não, mas é só assim, é difícil abusar de mais de uma ao mesmo tempo. Assim.
É verdade. Vamos falar do dragãozão que tem aquela habilidade nova? Desert.
Deixa eu ver.
Se chama Glory Bringer.
O vermelho, né?
Isso.
Eu acho 5 manas, 4/4 Fine Haste é ok. Seria respeitável já. Nada muito forte, mas...
Comparação direta é o Storm Breath Dragon, que é a mesma coisa.
E aí que ele tem habilidades de Exert, que se você usa essa habilidade, você pode dar 4 de dano numa criatura não dragão-alvo. Só do oponente.
Cara, isso é muito forte, porque é antes do bloqueio.
Sim.
É, enquanto esse bicho estiver na mesa do adversário, você não pode baixar uma coisa que tenha 4 ou menos de defesa. Vai morrer. Ele vai atacar e isso aí vai morrer.
É, só que aí você não dá... Você não dá dano no próximo turno, né?
É, então... É, mas vale a pena, porque você tirou uma carta do adversário.
É, eu acho estranho pra uma criatura agressiva isso. Ah.
Dependendo da quantidade e da qualidade das cartas com esforçar, aquela... Lembra que tem uma antífona que tá vigilância? Sempre vigilante, o nome? Do bloco de sombra? Será que essa carta vai ver jogo agora?
É difícil, né? Tem que ter uma... Tem que ter uma habilidade muito boa.
É, então...
E um deck pra jogar em turno, né?
Porque... Se você puder usar essa habilidade todo turno, acaba ficando abusivo. Acaba ficando muito forte. Mas eu com um dragão desse, eu sempre atacaria pra 4, né? No momento em que eu quiser matar alguma coisa, aí eu esforço ele, não é obrigado. Então, como você tem a opção, Felipe, a habilidade é boa. Eu acho esse dragão bom. Curti ele.
Não, ele é bom. Ele não é... Não é... Vou chamar a última bolacha do pacote.
Não, mas ele tira muito bloco do meio do caminho. Ele tira Vacim, por exemplo. É claro que ele troca com o Heart of Kira, né?
Ah, eu não sei.
Não tem jeito.
Então, é que eu acho... É que você botar vigilante, assim, por causa disso, eu acho meio complicado.
Não, tudo bem.
As cartas têm que ser boas por si só e você tem que ter uma estratégia agressiva.
Eu achei boa por si só, essa carta sempre...
Ah, não, sim, não é ruim não.
Vigilância é boa por si só, eu curti.
É.
É, vamos dar um exemplo, então, de carta com embalsamar. Tem aqui o tal do True Heart Duelist, né, que é um bicho branco, custa uma e uma branca. 2/2. E faz alguma coisa. Ele pode bloquear uma criatura adicional a cada combate. Então, é um bear, né? Um urso com upside. E ele é incomum, cara. Isso talvez seja algo sobre o limitado da coleção.
Eu acho que, ó... Tô vendo aqui, eu acho que não precisa ser... necessariamente não é branco. É que deve estar nas cartas brancas.
Não, ele disse no aviso. É branco, sim.
É? Não. O quê?
Que ele volta branco. No anúncio, eles explicaram por cima as habilidades novas.
É? Ah, que eu tava olhando aqui no Mythic Explorers e ele não põe essa frase.
Ah, mas no artigo ele põe, sim.
Pode ser, não sou a verdade. Não vi o artigo.
E é um zumbi, em adição aos seus outros tipos e cores.
É, zumbi ele fala, só não fala que ele é branco.
Então, pro Heart do Elite 2 manos 2/2, bloqueia uma adicional e é incomum. E ele tem embalsamar 3. Então te dá um alcance adicional pra criatura, né? Se você trocou com esse bicho em combate, que é bem plausível, né? Um bicho do manos 2.
Dois.
Ainda que pode bloquear uma adicional, então se ele vai morrer uma hora, você usa habilidade pra embalsamar e pôr uma ficha 2/2 em jogo.
É claro, champ block, mas troca com outro.
Isso. É claro que o embalsamar você só pode usar como feitiço. Então, se surpresa, tem um blocker aqui, não.
É, basicamente você tá usando, castando como se fosse uma criatura normal.
Isso.
Talvez se tiver flash, vai dar flash, ou eles não vão nem tentar?
Ah, cara, eu acho que eles têm... Talvez na próxima edição, quando a gente já tiver acostumado com isso, entendeu? Talvez.
É, porque eu acho que a habilidade só pode ser usada como feitiço, ou você... É... Porque se a habilidade só pudesse ser jogada como feitiço, o flash não faz nada, né?
É verdade. Tá escrito na habilidade.
É, então. Eu não sei se... Enfim.
É verdade. Vamos ver a carta que tem reciclar. Como que eles estão explorando reciclar dessa vez, Felipe?
É, a carta que estão explorando do reciclar agora, que saiu o spoiler, é um demônio de 5 manas também, 5/4, é preto, 3 incolores e 2 pretas, voador. E quando você recicla ou descarta uma outra carta, você coloca um marcador -1/-1 em cada criatura que seu oponente controla.
Nossa, esse bicho é bom. Eu curti.
E seus oponentes, né? No mesão também.
Curti, cara. Esse bicho é bom.
É, numa ediçãozinha que tem Madness, né? Junto.
É, eu já dois com Madness. Isso. E o bom de reciclar é que ele dá...
Ele tem Cycling, né? A gente não falou.
É, a própria
ele
carta
mesmo tem Cycling. Né?
Então, quanto que é o Cycling?
O Cycling 2.
Legal.
É, o bom de reciclar é isso, cara. Você não precisa da carta cedo, ela veio na tua mão, você recicla e compra outra. É, reciclar também privilegia decks que jogam terreno e passam. Decks de controle, por exemplo. Né? Mana vai. Porque no final do turno, mesmo que você não tenha feito nada, você consegue reciclar a tua mão. Por que esse teclado é bom além dessas coisas, Felipe?
Porque Living End é legal.
Algumas cartas de reciclar têm efeito, né?
Então, sim, pode ser que tenha alguns efeitos legais. É, a gente já teve colocar ficha, acho que
buscar
criatura, buscar ela. Buscar terreno é Land Cycling, né?
Não, já teve a carta do Kobo lá, a Grozan Tusker.
Não lembro.
Você recicla ele, quando você recicla ele, você busca um terreno e põe na mão. Terreno básico. Joga muito no Kobo. Ah, e reciclar não pode ser anulado, né? A não ser por exalar, porque é uma habilidade.
Stifle. E aquele outro nome, aquele Trickbind.
Além dessas cartas, não é anulado por
nada. Mais uma, não tem? Ou não, só isso mesmo?
Tem carta verde. No começo, verde anulava a habilidade. Tem uma carta verde de Legends.
Que eu lembro que já teve vários efeitos, né? Tinha um ciclo com Fluxo, eu acho. Dos Soul Juniors, que faziam cada um fazer um efeito.
Sim.
O Bunch fazer uma coisa, o Asp fazer outra.
Antes de prosseguir com reciclar, Felipe, o que eles... Ops, eu derrubei o microfone. O que
musiquinha.
Eles...
Musiquinha. Hora de colocar a musiquinha.
O que eles estão fazendo com tipos de criaturas em Amonkhet, que dá pra ver por enquanto, é o seguinte. No branco nós temos humanos guerreiros, né? Dois humanos guerreiros com embalsamar, inclusive. Esse que nós falamos, o True Heart Duelist, e tem o Unwarring Initiate, que ele é 3 manas 3-2, Vigilância e Embalsamar 5. Agora no preto...
Nossa, não vi esse.
Oi?
Não vi esse.
É bem recente, saiu há 3 horas atrás. No preto nós temos duas criaturas que compartilham os dois tipos de criaturas delas, né? Que são zumbis jacais, cara, chacais.
Legal.
É Miasma Mami, Múmia Miasma, cara, deve ser isso. Parece um cachorro com braços...
Miasmática.
Miasmática. Custa uma e uma preta, 2-2, quando entra no campo de batalha, cada jogador descarta um card. E é incomum.
É um ratinho.
É incomum, não tô conseguindo...
Comum.
É comum.
É um ratinho, com duas manas, descarta a carta. Vai jogar o pauper, hein? Não vai substituir o rato,
olha,
não?
Olha o pauper. Não tem... O rato é o jogador-alvo, descarta o card.
Mas não tem um aqui. Mas não usa também aquele outro que os dois descartam? Ou não? Não vão os dois ratos? Assim? Acho que tem. Não tem?
Olha que eu pilotei um deck Mono Black, hein? Faz tempo. Tem a tal da Tethered Mummy, que é outro zumbi chacal, duas manas, 1-2 dessa vez. Quando ela morre, cada oponente perde 2 de vida. Então é uma cartinha, acho que nem delimitada. Uma cartinha bem ruimzinha. É. Mas o tipo chacal tá presente. Tá bem presente em Amonkhet. O que que dá pra
dizer? Eu não lembro de que eles buscaram referências na mitologia egípcia. Porque eu não lembro de outro lugar que tenha chacal. Eu não lembro de outro plano com chacais.
Eu também não, cara.
Sinceramente, não pesquisei, mas eu não lembro.
Também não. Vamos então gastar os nossos últimos minutos aqui relembrando como reciclar mudou com o tempo, né, no Magic. Porque a mecânica foi uma das poucas coisas que deram certo no bloco de Saga de Urza. Inclusive, ali eles só fizeram... Foi a primeira vez que fizeram reciclar e eles não exploraram tanto, né? Eles só soltaram reciclar. Tinha o que de mais assim? Tinha terrenos que reciclam, né? Lembra disso?
Sim, os terreninhos. Ciclo de terrenos.
Isso. O mais, assim, abuso que eles fizeram com isso foi o flutuador, que era um artefato raro e reduzia em 2 o custo de reciclar das suas cartas. E todas as cartas em Saga de Urza tinham reciclar 2. Então era
possível. Mas meio que fazia a parte da habilidade.
Oi?
Meio que fazia a parte da habilidade ter custo 2, né?
Isso, é. Tudo tinha custo 2. Tudo que reciclava tinha custo 2. Era muito fácil de entender, né?
Uhum.
E com flutuador era possível você ter um começo do tipo mana, ritual sombrio, flutuador, flutuando uma mana preta. Aí você recicla a tua mão inteira, vai jogando criaturas pro cemitério reciclando, até que você encontra uma mágica instantânea, ou feitiço, não lembro, chamado Canção dos Amaldiçoados, que gera uma preta para cada criatura no teu cemitério. Aí você gerava o que? 21, 22 manas e dava drenar vida no oponente. Eu já fiz isso.
Aí eram sempre duas incolores, né? Então era bem restrito também. Não podia ser nada muito OP, porque qualquer um pode usar, né?
Exato. Quando é que reciclar... Ah, acho que foi isso em Saga de Urza, né? Foram... tudo reciclava com duas manas e foram terrenos também. Nós tivemos terrenos que entravam em jogo virado, geravam uma mana colorida e depois reciclavam. Quando é que essa mecânica voltou, Felipe?
O que, flagelo?
Isso, nesse bloco aí.
Que aí eles começaram a... Já tinha reciclar que não era dois.
É, no bloco de investida, eles introduziram uma novidade com reciclar.
Em Oslod também, né? Sim. Mas acho que... Primeiro é flagelo, né?
Investida, flagelo e... Como é que é o nome da outra?
Não lembro.
Não vou lembrar agora, é muito tarde. eles introduziram reciclar com mana colorida, né?
Isso.
Por exemplo, Backside, do azul. Deixa eu ver se eu tenho a carta em português, não tem. Né?
Ou cai pra trás, né?
Pode ser, eu não lembro.
Cai para trás.
É uma mágica instantânea, custa 1 e 1 azul, você desmorfa uma criatura e você pode reciclar essa carta com uma mana azul. Essa é a grande novidade. Primeiro que custa uma mana, segundo que custava uma azul. Só que também...
E o corrente também, né? Porque que tapa criatura e aí você cicla, tapa uma só.
Isso, então. Duas novidades aí. Primeiro, isso que você falou, que você tinha efeitos quando você reciclava, que é algo que nunca tinha sido visto antes, né? Veio no bloco de investida. E também, Felipe, eles mudaram a ideia dos terrenos. Agora os terrenos que reciclava era a mesma coisa, né? Entra em jogo virado, adiciona uma mana colorida. Só que em vez de reciclar por duas genéricas, você recicla por uma dessa colorida que você gera. Então, ao todo, se você joga Pauper, você pode jogar com 8 terrenos que reciclam. Se você quiser um deck muito rápido, dinâmico e tal, pode ser uma opção pra você. Mas o pessoal não faz muito isso, não. O pessoal normalmente usa só 4. Quem faz deck monocolorido.
Você precisa de mais também que isso, né?
Depende do deck, acho que depende. Teve uma carta hilária da... Não lembro se é Unhinged ou Angled. Acho que é de Unhinged.
Não lembro, não.
Unhinged, que se chama Blast from the Past. É uma carta que ao mesmo tempo tem loucura, reciclar, reforçar, flashback, recapitular, né? E buyback.
Interessante. É legal que você pode, né? Você dá cycling e já usa ela, né?
Isso, essa ideia. Bizarro.
É legal. Podia ser explorado, né?
Podia. Mas acho que a grande novidade do bloco de investida era que você gerava algum efeito quando você reciclava a carta. E por que isso é tão importante? Porque como a gente falou antes, Felipe, reciclar pode ser anulado?
Não. Salva essas muitas exceções.
Isso. Então você fazia... Você gastava uma carta, mas comprava uma carta imediatamente, né? Então, na prática, não gastava nenhuma carta. Conseguia um efeito mínimo, virava uma criatura, dava algum dano, alguma coisa assim. E não podia ser anulado. E podia ser como mágica instantânea. O Krazan Tusker, que é o bicho que joga Kubo ainda hoje, é um bicho que por duas e uma verde... É uma besta. 7 manas, 6/5. Mas por duas e uma verde, você pode... reciclar esse bicho, e quando você recicla ele, você busca por um terreno básico um teu Grimório e põe na mão. É muito eficiente, você troca uma carta por duas. E melhor ainda, você busca o terreno básico antes. Então você diminui a chance de comprar um terreno básico com a carta do Cycle. Dá pra entender?
Vieram uns efeitos que são bem legais, né? Eu não sei se foi exatamente investido, se foi em flagelo, né, mas...
Teve efeito que anula a mágica menos que pague um...
Tinha o de dar dano também, não é? Acho que foi em flagelo que dava dano. Tem um que destrói todos os terrenos, né?
Tem um que dá -2/-2 para criaturas, é o Decreto da Dor, né? Todas as criaturas ganham -2/-2 até o final do turno, por 5 manas. Isso quando você recicla.
Preciso achar essa carta, que é muito, que parece... Que destruía todas as criaturas, todos os terrenos, desculpa.
Não vou lembrar.
Era tipo uma carta vermelha de um custo absurdo que tipo limpava a mesa, o cemitério e a mão dos jogadores. Esse é com ciclar, ele só destruía os terrenos. Eu não lembro o nome dela.
Eu acho que eu tô lembrando que a carta
é. A Decreto da Aniquilação.
Sim.
10 manas.
10 manas, nossa.
Exila todos os artefatos, criaturas e terrenos do campo de batalha. E todas as cartas do cemitério e todas as cartas da mão. O ciclar é 7 e destrói todos os terrenos.
Uau.
duas vermelhas cada vez.
Felipe, tem uma direção interessante na qual o Wizards levou a habilidade de reciclar lá na, no bloco de investida. Acho que foi na edição Flagelo mesmo, ou Legiões, não lembro. Quando saiu o Eternal Dragon, né? O Eternal Dragon é um dragão branco. Ele não é muito interessante no que ele faz. Ele é 5 e 2 brancas, 5 e 5 voar. Só que ele tem reciclar planície por 2 incolores, ou genéricas, né?
Uhum.
Você pode pagar 2, descartar ele da tua mão e procurar uma planície pôr na mão. E ele tem uma habilidade. Você pode pagar 3 e 2 brancas quando ele estiver no teu cemitério para retornar ele para tua mão.
Entendeu? Pode comprar todos os terrenos. Pode escampar, né?
Tá, ele investiu muita mana, né? Mas pode. Mas por ser extremamente eficiente, né? Útil no começo e no fim do jogo, esse dragão viu o jogo e ainda tá em vários cubos, né? Inclusive no meu. Faço questão de deixar esse bicho. Porque ele é praticamente imortal.
É que você se rampa pra ele, né?
Isso, essa é a ideia. E ele veio com uma habilidade interessante. Foi a primeira vez também, nesse bloco, que mexeram com a habilidade de reciclar, no sentido de que você poderia estar reciclando para alguma coisa.
Será que a gente vai ter um Creature Cycling?
Pode ser, pode ser.
Enchantment Cycling?
Jace Cycling. Wizard Cycling. Planeswalker Cycling. É. Ou simplesmente reciclar para terreno básico. Como já falei, reciclar para terrenos básicos foi algo que nós vimos pela primeira vez lá no bloco de Alara. É, no bloco de Alara, a ideia de reciclar foi retomada, foi retrabalhada, e eles adicionaram reciclar terreno básico para algumas cartas. Além disso, Felipe...
E tem para todas, né? Tem Force Cycling, Swamp Cycling, tem também específicos, não só o genérico.
Isso, não só o genérico. E foi a primeira vez em que a gente teve uma... Nós temos um ciclo de mágicas instantâneas que fazem uma coisa. E elas têm um custo de reciclar muito superior ao custo delas, né? Essas mágicas custam 3 manas. O reciclar delas custa 8. Só como a gente tá falando de Alara, o custo de reciclar envolve cores de uma shard inteira. Lembra desse ciclo?
Não.
Tem um que você remove, quando você recicla, você remove 2 criaturas atacantes.
Eu não lembro do ciclo, na verdade.
Nossa, a gente jogou muito com isso aqui nos drafts do pessoal do IQ. E o interessante é que, apesar de custar 8 manas para reciclar a carta, o efeito dela crescia. Então, por exemplo, a branca. Acho que era 3 ou 4 manas, remove uma criatura atacante do jogo. Se você reciclar, é Bunch, né? É uma Bunch mais 5 e você compra 2 cartas. Não, perdão, você compra uma carta, mas você remove 2 criaturas quando você recicla. Então, você tem um efeito que não pode ser anulado e que você dobra o efeito da carta original. Então, é um avanço muito grande conseguir fazer isso. E o que mais? Eu tô com esse ciclo aqui. É o ciclo dos resoundings. Resounding silence, resounding thunder, resounding scream, roar. Nem todos custam 3. E, assim, basicamente foi isso. Foram as 3 encarnações mais memoráveis da mecânica de reciclar, né? Toda hora teve alguma coisa diferente. E foi sempre pensando no set, né? Uhum. Sempre pensando na edição. Então, por exemplo, eles combinaram reciclar com desenterrar. Na época de Alara, teve um bichinho que tinha as 2 habilidades. Então, você joga ele pro cemitério, compra uma carta, e no futuro você desenterra ele. Lá na época de investida, tinha... bichos que quando você recicla, ele olha para quantos bichos daquela tribo tem e faz alguma coisa. Lembra disso?
Esse não.
Tem do Goblin, tem do Zumbi, tem do Clérigo.
Eu lembro os que dá Point Counter, dá dano, descarta um card, exila do cemitério.
Então, alguns olham para a quantidade de criaturas daquela tribo que você tem. E lá em Saga de Urza, eles usaram para deixar algumas cartas mais... eficientes, né? Por exemplo, as runas de proteção, todas elas têm reciclar. Então a habilidade sempre teve alguma coisa nova.
A gente vai ter com o Balmo, com certeza, né?
Olha, seria interessante, é mais ou menos um desenterrar, né?
Porque se não tiver com o Balmo, os caras fizeram os dois e não vai aproveitar isso, não dá pra esperar, né?
Teriam perdido a oportunidade.
Não acredito que a Wizards vai fazer isso.
O que eu espero que tenha mesmo, Felipe, é respostas. Eu gostaria que tivesse removals e respostas específicas, mas com reciclar. Porque assim é o tipo de carta que você pode colocar no teu deck sem perda de slot, caso você...
Tipo Doomblade com reciclar?
Oi?
Doomblade com cycling?
Isso, como já saiu, né? Já saiu um Ritual Sombrio com o Saito. Mas eu tô pensando mais em um desencantar, em naturalizar com o Saito, entendeu?
Tá, algo mais específico. Okay.
Isso.
Porque... eu gosto de counter com Saiken também.
Cara, tem counter com Saiken, mas custa muito caro pra anular.
Ah, se for 3 manas, sei lá.
Não, o que tem Saiken custa 5, mas acho que tem reciclar terreno básico.
Não tem um também que é, acho que custa 3 manas, aí que é anular não sei que o controlador pague 3, aí Saiken anula não sei que o controlador pague 1, alguma coisa assim.
Isso tem, isso tem. Já pensou, você paga 3 manas, anula uma mágica, compra uma carta. É um comando críptico por 2 e mais uma azul apenas. Tá errado isso, não pode.
Não, não sei. Precisa ver que, pra que rumo que eles vão tomar, mas acho legal ter essas, tipo, algum counter, algum encantamento específico com um cycling.
É interessante a pessoa que vai jogar o limitado lá no... É claro que tem que ter as cartas antes, né? Mas quem for jogar o limitado, principalmente na pré-release, ter a noção de que reciclar é muito mais forte do que parece. Você vai pagar mais pelas cartas que você jogar normalmente, pelo preço normal, só que é um custo que você tem pela oportunidade de poder reciclá-las quando você não precisa delas. E isso, em um formato cuja variância é altíssima, é um preço muito bom para se pagar. Às vezes a mágica custa um a mais, às vezes dá um de dano a menos, entende? Vale a pena.
É, não, em Reborn eram as criaturas eram meio overcosted e tinham um cycling, né?
Isso, era mais ou menos isso.
É, vamos ver também o que pode trazer pro Living End, né? Também acho legal.
É, tem que tomar cuidado com esse deck. Mas, no geral, é uma habilidade que tem que ser observada com cuidado. No passado ela foi usada muito bem. Essa vai ser a quarta encarnação formal dela. Então, uma habilidade que é valorizada, eles gostam lá dentro, né? Devem agregar alguma coisa a mais. Mas o recado é esse. Usem essas cartas. Acho que no Construído depende muito do que ela vai fazer. Assim, pra jogar no Construído, ela tem que fazer alguma coisa quando você recicla ela, né? A não ser que volte um arquétipo do tipo Astral Slide. Lembra desse deck?
Uhum. Não sei se precisa ser.
Não, se não tiver um arquétipo desse, não... você vai usar cartas mais eficientes. Você vai pagar por cartas mais eficientes. Entendeu? A não ser que ela faça alguma coisa quando você recicla. Envolvendo alguma coisa tribal ou simplesmente anulando mágica, como se deu o exemplo aí do complicado.
Ah, se tiver uma, sei lá, 2 mana, 2, 1, cycling.
Não, né? No Construído não dá, né, Felipe?
Se tiver um deck bem agressivo, a gente tá usando, sei lá, criatura mamando 2, 1, sei lá.
Não, a gente tá falando, pô, de um tipo 2 que vai ter 2 manas, 2, 3, vigilância e fica 4/5 no futuro, que é bem mais eficiente. Eu acho que a carta pra jogar no Construído, ela tem que ou ser uma resposta genérica, né, você pode jogar quando não precisa, ou fazer alguma coisa quando você recicla. Se não, não vai. Assim, tem casos raros de cartas que são muito boas por si só e ainda tem reciclar. Por exemplo, tem uma carta banida em Pauper que tem reciclar. Você lembra?
Não. Eu não acompanho.
É uma carta azul. Um voar.
Cycling.
E tem cycling.
É.
Ela foi... é uma fada. Agora tá fácil.
Eu não lembro o nome dela.
Nuvem de Fadas, né? Que desvira 2 terrenos quando entra em jogo.
Ah, tá.
É, essa carta tem reciclar. Não, eu nem lembrava, cara. É que eu bati o olho aqui. Eu nem lembrava que ela tinha reciclar.
Não, mas eu não sei. É que... não, não sei. É que a Lara tinha umas coisas meio... é, como se era muito dependente da cor, né? É, às vezes, as cartas não eram tão overcost assim, né? Era só ligeiramente mais caro. Não era muito mais caro.
Ah, acho que sim, mas eu também que já tá numa nova fase do Magic, né? O Power Levels já tava subindo.
É, tem isso também, né?
É. Mas eu acho que era isso, Felipe. É, eu gostaria de ver um novo Eternal Dragon também. Quem sabe uma versão aí de outra cor ou em outro tipo de criatura, mas uma criatura com reciclar que faz alguma coisa que te permite reciclar mais de uma vez. Seria legal. Seria legal pro cubo. Seria legal até pro tipo 2, dar alguma coisa pra você fazer no começo e no final do jogo, dar aquela questão de inevitabilidade, a não ser lógico que tenha muito hate de cemitério, né? É, e a gente tá animado pros próximos spoilers, né? Com essa habilidade aqui dá pra esperar qualquer coisa. Inclusive alguma coisa nova que nós ainda não vimos combinada com alguma coisa que já foi feita antes com reciclar. Como Astral Slide, por exemplo.
É, eu quero pelo menos algumas criaturas com embalme cycling.
Ah, você já ficaria feliz, assim.
Ah, eu queria algumas coisas legais também pro Living End. pra dar uma variedade. Mas, talvez alguma coisa que dê um efeito. É que eu provavelmente não vai usar, porque daí o Cycling não vai ser uma mana, né? Provavelmente vai ser tipo 3 manas pra fazer um efeito.
Bom, tá registrado aqui, Felipe. Então, vamos passar de fase?
Vamos.
Fase final, para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Acabou, Felipe. Bom, falamos de reciclar. Só lembrando em que semana que vem o programa é Rápidos Cast com o Grilo, porque teremos problemas de agenda.
É, vida. Às vezes acontece.
Mas até lá teremos mais spoilers também. Então, no próximo programa, sem ser o do Grilo, a gente vai ter muito spoiler pra comentar. Acho que dá pra fazer um programa de world building aí de Amon Kef.
É, talvez seja melhor.
O nome do programa será Bolas. Já que tudo nesse set tem bolas, tem o chifre do Bolas ali.
É, Bolas Cast.
Pra quem nunca escutou o programa pode ficar meio estranho.
É.
Pra quem não sabe do que se trata.
Quem valeu, sabe, não tem ganho numa greg público.
Felipe, obrigado por virar a noite aí.
Que isso. Eu agradeço.
Só não mais é pra gravar.
Que eu agradeço. Desculpa o ouvinte, né, que a gente tá...
Nós estamos em sono.
Mas estamos um pouco... Teve efeito bêbado de sono.
É, bêbado de sono. Mas quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter @hackdoscast. E deixa eu ver se eu não tenho alguma coisa aqui na fase final. Não, tinha alguma coisa na cabeça, mas nessa altura eu já esqueci, cara. Só agradecer aí ao Fernando, que deu algumas dicas, o Grilo também, sobre esse episódio. E até a próxima, pessoal. Valeu, Felipe.
Valeu, pessoal. Obrigado a todos.
Ah, fiquem de olho no nosso peixes. YouTube, que logo, logo vai ter um perdido lá abrindo o booster. Não é, Felipe?
Deve ter. Não sei.
Falou, pessoal. Até a próxima.
Falou.